Começa de novo, segunda parte do Resident Evil Requiem. E agora a gente vai falar de spoilers. Então, se você não jogou Resident Evil Requiem ainda, fique aqui escutando spoilers.
Sempre bom ouvir spoiler, eu gosto de spoiler.
Às vezes um spoiler é aquilo que você precisa para ir se convencer de jogar o jogo, cara, ou fazer ou assistir alguma coisa assim. Muitas vezes já fui convencido de ver um filme porque eu vi um spoiler, falei, opa, quero ver esse filme aí agora, cara.
Pois é, então, eu sou a favor do spoiler.
Eu sou contra.
Mas o spoiler é assim, que você avisa. Não, que você pega a pessoa de surpresa. Ó, toma aqui spoiler.
Quando eu quero muito, que nem eu queria jogar muito Resident Evil, e aí, pô, eu não quero ver nada de spoiler, porque eu já quero jogar o jogo. Agora, você vem falar de um filme aqui que eu nunca nem vi e eu nunca vou ver esse filme aí.
Eu já penso o seguinte, cara, eu prefiro ver spoiler, porque eu sou extremamente capitalista. Eu não vou gastar meu dinheiro com algo que eu vou falar assim, ah, não, putz, nossa. Oi?
Eu já sabia que ia ser bom. Eu
Ah,
queria.
mas isso pode não ser.
Ah, quando sair Vingadores novo, você vai querer ver spoiler antes? Então tá bom
Tá,
então,
mentira,
né?
eu vou querer.
Então tá bom, então você vai querer. Tá gravado, você vai ver spoilers, cara. Não, ó.
É que Vingadores é tipo assim.
Eu sei que você não
É
vai ver
tipo
no cinema.
Marvel.
Você não vai no cinema. Eu vou no cinema e eu vou voltar aqui e contar a história inteira pra você.
Marvel. Maravilhoso, porque daí
E
você vai
você
falar
gosta de
spoiler.
spoilers.
Aí no Disney, eu sempre assisto, entendeu? Eu não vou, tipo, perder meu tempo, tipo, com Miss Marvel.
Miss Marvel?
Tem Miss Marvel, não tem? Não
É
tem uma série que é Miss Marvel?
concurso de beleza, cara. É a melhor Marvel
Não, mas
depois.
não é uma série Miss Marvel?
Não sei, cara.
Eu acho que é uma série Miss Marvel, que é adolescente lá.
Tem a Marvel. Marvelette.
Marvelete! Dançarina das Marvel.
Dançarina do
Não, é que
Diabo,
tem as Marvel
Diabete.
e tem Miss Marvel, ó. Que é uma série tipo adolescente.
Tem a Marvel Indiana.
É a mina em
Indiana.
Kamala Khan.
Kamala Khan.
Kamala
É, mas agora a gente não vai falar de Kamala Khan. A gente vai falar de Resident Evil 9. Com spoilers, sim. Começo do jogo, ele vai começar ali com a Grace recebendo uma nova tarefa do FBI, que ela é.
Não pegou o começo, você pegou.
É o começo. Começo. É, ela vai receber a tarefa do FBI agora ali para investigar lá o Hotel Greenwood, que foi aonde a mãe dela morreu. Mãe dela, aquela que a gente falou, a Alyssa Ashford, que é uma das protagonistas do Resident Evil Outbreak. Claramente, não é uma agente de campo, né?
Ah, isso fica óbvio logo na hora que ela vai virar pro escritório do chefe. Ela derruba.
Não, e ela tá cagando de medo, né?
Meu Deus, um é que tem a parte do trauma dela do hotel.
Não, ela não é. Não, eu não sei nem por que ela trabalha no FBI, cara.
Quem que anda?
Exatamente.
Sabe, tipo, ela não é a mulher de campo.
Até você reagir, já morreu 10 vezes. Tá morto 10 vezes ali. Até a porra do distintivo dela tá na mochila.
Tá tudo no mochila, tá tudo no mochila. Nada tá com ela.
Eu tenho uma dúvida, pra onde foi essa mochila? Ia ser bem melhor ter esse inventário aí, né?
Eu até falei, eu fiz a crítica, porque no começo, quando a mãe dela morre, ela, ai, minhas coisas, minhas coisas. A hora que ela entra na porra do hotel, que ela tira a arma da mochila, foda-se a mochila. Por que que não foi foda-se o notebook dela pra mãe dela não morrer?
Porra, era um
Entendeu?
MacBook,
Foda-se.
na verdade, assim, a única coisa que ela carregava dentro da mochila são as únicas coisas que ela precisava, que é a distintiva. É a única coisa que tem dentro da mochila.
É.
E super
Ah,
animado.
tem um documento dentro da mochila, que é um documento muito importante, porque se você não lê ele, você não ganha platina.
Isso pode ser.
É o documento, é o relatório. Não é um relatório, é o briefing, né? Como é que fala briefing em português?
Ninguém fala briefing em português.
Não, por isso que eu tô perguntando, como é que fala em português?
História da missão, não é?
É.
História da missão.
Eu não sei, cara, mas é o briefing da missão, né? Isso, daí tá lá a missão, lá, inclusive, o ARG. Que começa nesse briefing aí, né, cara? O ARG, aquele ARG do jogo lá. E aí ela vai lá pro hotel lá pra investigar esses casos e ela é meio que já é recepcionada, né? Ela tem ali uma fotinha dela ali com a chave do hotel pra ela poder ir até o quarto onde ela tava lá em meados de 2000 e sei lá que ano que era, cara. Mas é um flashback que começa ali, né, cara?
Que jogável.
É, não é bem jogável aquela parte ali, né, cara?
Porque... É, segura a lanterna.
Não, eu tô falando da cutscene mesmo, né? Porque a mãe dela chega no quarto, daí... É daí que vem as fotos, né? Que ela tava mexendo no computador ali, fazendo sei lá o quê. Tava no Instagram. Aí um stalker lá tirou umas fotos dela e essas fotos que ela vai encontrar em cima da cama lá. E isso vai... É, muitas fotos. Nenhuma obscena, pra tristeza de todos. Tem criança aqui, né, galera?
Não era pra ter, provavelmente.
É, mas...
Não tem criança, você tá ouvindo isso?
Continue ouvindo. Não tem foto mesmo, não tem nada aqui, né?
Só tem voz, então.
Só tem voz, imagine na sua cabeça. Começa o flashback, né? Que a mãe dela já vem de sopetão ali, né? Que ela fala, olha, quebrou o disjuntor, bora que estão invadindo o barraco. E ela não entende nada, né? Fala, mas como assim, né? Clássicas.
Se
por um acaso, cara, eu chegar na sua casa aqui e você falar, vambora, mano, não vou ficar pra trás. Eu falo, vambora, velho.
Não, mas por que? Acabei de
chegar. Vamos embora.
Pô, cara, você abre a mala, tinha um revólver, falou, vambora, mano.
Não quero saber o que tá acontecendo, eu quero ir embora. Só quero não tá aqui.
Exatamente. Pô, ela fica ali, mas o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, meu computador, aquilo da minha roupa, tô descalço.
Não, mas mano, por isso não ajuda nesse momento aí, cara.
Acelera, mulher! Vamos, cara!
É, pô. Eu defendo a Grace, cara, mas é difícil defender ela, tancar ela nesse começo.
Ah, eu fiquei com raiva dela no começo. Eu vi, eu falei, mas que filha da puta, cara! Olha lá, merda! Só porque, ai, Deus, coisa! A mãe morre!
E aí, beleza, né? Chega ali, elas vão descer na escada. Inclusive, eu fico muito impressionado com essa parte, porque eles fizeram o hotel duas vezes, porque é o hotel novo e o hotel
depois
fudido, né? Então, é a mesma modelagem, mas eles tiveram que refazer toda a parte ali de textura pra deixar o hotel envelhecido e tal. E quando ela chega lá embaixo, ela vai encontrar uma vítima, né? Porque um senhorzinho que é o gerente do hotel lá.
Que serve pra morrer.
Coitado.
Alguém tem que morrer, né? Alguém vai ter que morrer esse tempo. Ele ainda é mais útil do que aquele NPC do Resident Evil 6, que sai do helicóptero e chama o Leon. E simplesmente deixa ele pra trás e foda-se. Não tem tempo do
pior. Ele vai já... Na sequência vai aparecer um cara encapuzado ali, vai matar ele. E o que eu acho engraçado nessa cena é que, assim, enquanto ela... A câmera tá focando ali a mãe da Grace, tá? A Grace, assim, na hora que ele aparece. E a mãe da Grace tá meio que de boa, assim. E a Grace tá muito suada, velho. Ela tá muito suada, tá pingando suor. Falei, caralho, mano, mas você
fez, cara?
Ela tá de casaco.
Pra suar tanto desse jeito, cara. Caralho, velho.
Meu, não é possível alguém ficar tão nervoso a ponto de suar daquele jeito, cara.
A Grace tá muito nervosa
o jogo
inteiro, cara.
Ela tá sempre... Não, ela tá... Não, naquela parte ali, ela tá pingando, velho.
Deve se admirar que ela não derruba a arma, né? De tanto suor que tem. Então,
não, ela tá é morrer de porra, toma uma aguinha, tá toma uma aguinha pra se tratar aí, né, cara?
Não, ela sua... nessa parte tá do...
Acima do nível, assim. E a mãe dela faz ali, né, depois que o... Não sei exatamente a ordem do evento ali, mas ela esconde uma maleta atrás de um dos quadros ali, né, uma pastinha, né.
Logo depois que ele morre, dá um pipoco no encapuzado.
Isso. Aí ela esconde. Ela esconde a maletinha ali, né, uma maleta não, é uma pastinha de couro, né.
Uma pastinha de arquivo que só quem é...
E aí a gente pergunta, o que que é isso? Porque ela só consegue, o que é isso? O que tá acontecendo, o que que é isso?
Agora não é a hora, a gente tem que manter o mistério, então segura. Um dia você vai saber, cara. Esse é o melhor jeito de se escrever um roteiro. E o que acontece é que rola uma briga ali de novo, porque o encapuzado volta, né? Tira os porradas, encosta no fogo, pega fogo no hotel.
Não tem tiro porrada, porque deixou o notebook não batendo. E de repente a faca vem direto no pescoço da mãe dela.
Mas daí, então, mas ele daí derruba o bagulho lá.
Daí cai ele, a mãe dela, e ele cai o negócio.
Daí pega fogo, até o Victor, na cena posterior, ele fala...
Pô, mas que sorte, cara, que a gente apagou as evidências já, né, cara?
E aí, tipo, cara... Pô, já teve um flashback que você tá vendo ali. Isso é colocando uma pasta atrás de um quarto. Um hotel aonde você está nesse momento. Já era suficiente. A Capcom ainda colocou...
Não, ela...
Meu!
Ela esqueceu! ela esqueceu isso.
Por um segundo ela esqueceu.
Ela esqueceu, tipo, anos sem lembrar disso.
Tá, e aí, tipo, colocou ela falando isso. A hora que eu vi no flashback ela colocando, eu já pensei, mano, é o primeiro lugar que você tem que...
É, eu vou ter que ir lá agora, né?
Pô, pegar pela mão e levar até lá.
Essa parte é simplesmente maravilhosa, porque ela simplesmente apaga da memória. Talvez o trauma, né? Às vezes o trauma apaga,
o
né?
trauma pode fazer isso, né? Tipo, ah, tava pegando fogo, tem que sair daqui, sei lá.
Mas assim, no caso ali, cara, eu acho que não tinha como. É muito, muito... É muito memorável, né, cara? Tipo, olha aqui a pasta.
Só faltava você chegar na sala e ainda aparecer um tutorial, assim, desenhado, ó.
E ela pergunta, né? Que porra é essa, né, cara? Ela pergunta, né? Mas ela esquece.
É, mas enfim.
E na sequência a gente vai ter a introdução do Leon, né? Que é aquilo que a gente tinha falado antes no podcast sem spoilers, que...
Você vai estar ouvindo a conversa ali.
Mas antes da introdução do Leon, tem o sequestro da Grace.
Ah, é verdade, né, cara? Porque... Esqueci da pasta, mas eu esqueci do sequestro, não da pasta. A pasta eu lembrei, cara.
E aí você pega a pasta e o disquete, Deus.
É porque volta do flashback, aí você retoma o controle da Grace agora, né? E aí você vai lá verificar a pasta quando aparece o primeiro zumbi do jogo, que é o policial zumbi lá aqui.
É verdade.
Vai aparecer o policial e que você vai enfrentar ele com a vara de mexer carvão lá, né?
É, e ele tem uma 12.
Não, em... Cara, eu achei que não tinha como morrer nessa parte onde você fica preso ali na... Eu achava que era tipo scriptado, assim. Quando você joga essa parte no Insano lá, cara, é um tiro de 12 e você morre, velho. Tem que desviar das balas mesmo, velho.
É um tiro de 12 aqui, eu morro.
A queima-rosca, né,
velho? É apontado.
Zumbis espertinhos.
E aí tem essa parte aí, tem orelha dele, não, os olhos dele.
E é bom que ele enfia e ela tira.
É, e ele continua vivo.
Cara, não, ela enfia o pau inteiro, cara, atravessa a cabeça do bicho, cara. E aí depois, em vez de soltar, deixa lá o pau, né, já tá na cabeça do cara. Ela puxa, tira o pau de dentro da vista dele, né, e aí ele volta. Ele volta, tá vivaço e...
E aí você acha a chave da saída de emergência e corre pra lá.
Exato.
Ele sai de emergência e sai do Victor. Não, isso. Antes disso o zumbi vem atrás de você e joga ele pra janela.
É, ele ainda tá na sua bota ali e ele vai... Você briga um pouquinho com ele, joga pela janela e aí que você vai encontrar o Victor pela primeira vez.
Exatamente. Você...
Ela se corta na janela primeiro que ela... Ai,
o zumbi morde.
Não, ela se corta na janela, o zumbi morde ela e tipo... Ela
e aí o Victor sequestra. E sim, tem a introdução do zumbi.
E o Victor vai pegar ela pelo pescocinho e... O modus operandi dele, na verdade, né? Porque ele faz isso várias vezes.
Não é a única.
Ele pega ali e derruba ela. Agora sim a gente vai ser introduzido ao Leon. Agora sim vai rolar aquela cena que a gente tinha comentado da introdução do Leon, onde ele já tá numa cena de crime ali. Não sei exatamente o que que tá acontecendo.
É tipo um porto, né?
É.
É tipo um porto e aí ele tem o contato com a...
A Sherry. A Sherry, né? E agora ele é um... Eu não sei se isso já vinha do 6, se não me engano. Acho que já era do 6 já, porque agora ele é um agente da DSA. Tipo uma BSIA, só que do governo americano.
BSAA, só que certa.
É, a BSAA é uma organização anti-bioterrorismo, só que é tipo a ONU do bioterrorismo. Uhum. Ela é global. E a DSA é uma agência secreta do governo americano, que é só do governo americano, que é tipo pra operação especial.
Sim.
E a Sherry, que é a Sherry lá do Resident Evil 2, lá agora é o oráculo dele enquanto ele tá...
E também do 6.
Ela que vai dar as instruções pra ele ali enquanto ele vai entrar nessa missão aí pra ir até o hotel...
Rainwood.
Eu não consigo lembrar isso aí.
Muito difícil. Eu não consigo lembrar.
Chegando lá, ele tá com seu Porsche. Sua Porsche, né? Porque. Eu não sei.
Porsche.
Ele tá com a sua Porsche parada no trânsito ali de... Onde é aquela ali, velho?
Ele tá no... Cara, ele fala cidade. A cidade não é o mesmo nome do hotel?
Não sei.
Eu acho que a cidade é o mesmo nome do hotel.
Normalmente a cidade é fictícia, cara.
Cidade em Rainwood e o hotel também.
Então o hotel fica na cidade de Greenwood.
Rainwood.
Greenwood. Bom, e aí chegando lá, ele vai ver um cara pouquíssimo suspeito carregando a mulher no ombro, né?
É, um cara que passa despercebido, né? Tem uns três médios.
É, inclusive, assim, os transeuntes não ligam muito, né? Pra ele passando, né?
Tipo... É, tipo, com uma mulher nos braços, assim.
Ah, tem uma transeunte que fala, mas tá tudo bem com essa moça aí, velho? Mas é só uma,
é. É, uma só, que daí ele fala, não, tá tudo tranquilo, tush, tome.
E ele vai mostrar como que é feito o processo de infecção desse jogo, que até então era através da mordida, né, do sangue. E aqui é uma arma que ele usa, né,
É, ele dispara, né,
literalmente. Ele
dispara contra umas quatro pessoas ali nessa cena.
É, provavelmente mais, né, porque você vai encontrar mais de quatro pessoas.
Assim, não, nessa cena, quatro, depois ele sai, acho que...
Ele sai distribuindo bala,
parece Papai Noel falando.
O cara descarrega pra todo lado ali, e você vai ter que matar algumas pessoas, e aí é a primeira vez que mostra que Leon tá calejado já, né, cara.
É, o Leon, cara.
Porque, aí, porra, acabou de transformar a pessoa, o que que ele faz? Ele tira a machadinha dele e desce na chapuleta mesmo.
Cara, muito bom esse começo, cara. É muito legal, cara. O pouco que você
cara, e assim,
no zumbi.
A qualidade dessa cena do Leon, assim, eu pensei, porra, vai ser muito boa, cara, a parte com o Leon. Isso é foda, porque você tá no meio da cidade ali e tem gente correndo e, porra, você tem que atirar no zumbi no meio da galera. Eu pensei, caralho, vai ser muito bom esse jogo e jogar com o Leon vai ser top e não é.
Como que você não gostou?
E não é.
Eu gostei, cara, eu achei legal.
Cara, essa parte do Leon, essa parte do começo eu gostei.
Principalmente aquela parte que tem um zumbi que você pega, dá um chute nele, assim, ele vai um pouquinho pra trás, vem uma van e leva ele.
É, não, você não precisa nem chutar ele, na verdade, cara. Inclusive, a primeira vez que eu joguei, eu fui atropelado por essa van.
Não, mas o bacana é você dar um chute, entendeu? Tipo, você não precisa, não é necessário.
Você pode dar um tiro de Requiem nele ali, ele cai.
Não, duro. Mas você vai dar um tiro de Requiem num mero zumbi, cara.
Depois que você pega munição ilimitada pra Requiem, você dá tiro em todo mundo, velho. Você
atira em tudo, tá ligado? Mas, cara, não vale a pena. E vamos deixar claro aqui por que o nome dela é Requiem, sabe, né?
É, calma lá que a gente ainda não vai falar disso agora, mas assim... Você
falou dela.
Só pra deixar claro, as teorias que eu falei no podcast anterior estavam todas corretas.
Qual teoria?
Minhas duas teorias, cara, que Leon morre e o vírus se espalha pelo mundo. As duas estão certas.
É, não.
Sim, é inegável.
É inegável.
Inegável, inegável. E eu fui atropelado por aquela van ali. Sabe o que acontece quando você é atropelado pela van? Nada, ela atravessa você. É. Lixo, né, mancada, cara? Porra, né? Muito palha isso.
É, realmente palha.
Mas...
Devia ser um insta-kill isso aí.
Talvez. Tem gente que ia dropar, eu tenho certeza.
Mas enfim, aí você mata todo mundo e perde o Victor.
Você perde ele de vista, mas você sabe que ele tá indo lá pro hospital lá.
Você não sabe nada, quem sabe é a Sherry.
A Sherry é a bichona.
Ela que descobre que ele comprou uma parada depois de Records.
E agora... É, ela descobre justamente porque ele comprou lá essa mansão em Rhodes Reel, né, cara?
Uhum.
É justamente uma das... Usa uma verba da antiga Umbrella pra fazer essa compra aí, né? E nesse momento você vai fazer a troca, né? Primeira troca do jogo ali, que pra começar a gameplay de fato, né? Que volta pra Rhodes Reel e agora você tá no controle da...
Deixa eu te perguntar uma coisa já nessa troca aí. Você reparou no cabelo da Grace também ou...
Ah, assim, ele fica meio estranho quando ela tá de ponta cabeça, né?
Não, é porque tipo assim, cara, apareceu pra mim o cabelo dela, eu falei assim, ah, beleza, tá de ponta cabeça, tá ligado? Aí, tipo, a Jenny tava comigo uma hora, ela falou assim, caralho, como é que tá os cabelos dela? Eu falei, tá de ponta cabeça, mano. Aí eu vi um cara jogando que falou assim, nossa, o cabelo dela ficaram show de bola. Aí a hora que virou ele, ah, tava de ponta cabeça. Mano, é tão difícil ver que tá de ponta cabeça.
Sim, mas é que, pô, parei pra pensar, cara. Já é difícil fazer cabelo normal. Aí botam ela com o cabelo de ponta cabeça, cara. Mas
é que o cara só levou ela pra maca, tá ligado? Fez uns exames, ele não...
É, por que que ela tava de ponta cabeça também não entendi, não precisava, mas enfim... Né?
Pro sangue descer melhor.
Pra descer pra cabeça, né?
Mas eu achei muito bom, cara, porque ela chega a tá A hora que você vê, que a hora que ela tá de ponta cabeça... Por que que eu notei que ela tá de ponta cabeça? Porque a veia do pescoço dela tá soltada.
E ela tá com a cara vermelha,
A cara tá vermelha, o olho dela parece que tá estraquinado, assim. Eu falei, cara, tá de ponta cabeça, mano.
É muito boa a atenção ao detalhe nessa cena.
Exatamente, isso é muito legal, cara.
Absurdo, cara. É a cena que eu falei, cara, do zoom que dá no olho lá dela e... Cara, você vê cada cílio... detalhado, um por um ali no olho dela, absurdo, absurdo. Eu acho que foi, acho que é um, assim, de modelo, assim, talvez um dos melhores modelos que eu já vi num videogame antes.
Essa cena eu achei muito
muito boa, bem feita. E vai começar o gameplayzinho dela ali, que é o esconde-esconde pega-pega, né? Que é aquela parte que eu comentei, onde você vai pegar lá o isqueirinho pra poder escapar dessa ala do hospital ali, né? Porque até então você não tem muita localização, né?
Então a parte que aí, tipo, você pega o isqueiro, na verdade, antes de você pegar o isqueiro, você vai lá na frente lá e olha que precisa de um fusível, que sempre precisa de um fusível.
Vai precisar do fusível, porque não tem um filho da puta pra arrumar, né?
É, nunca tem um eletricista nessa porra desse lugar. Mas enfim, precisa de um fusível, de novo no Resident. E aí você encontra o fusível que tá numa caixa que você precisa de uma Philips pra retirar. É que é caixa de vidro, mano. E que não quebra a porra do vidro?
Não,
uma
cotovelada, né? Resolve logo da vez. Tipo,
quebra o vidro, pega o fusível, abre a porta e vai embora, tá ligado?
Essa é uma crítica que eu até devia ter comentado antes a respeito, cara. Mas os quebra-cabeça desse jogo é uma merda, né, velho?
Então, assim, cara. Teve uns que eu achei legal. Eu falei, bacana os caras pensarem nisso. Mas depois do primeiro, os outros já ficaram... Tem um ali que a gente vai chegar lá.
Ele se resume, assim, a maioria dos quebra-cabeças, ele se resume em... Pega um item e leva até o lugar. E quando tem um pouquinho mais de complexidade, você tem que achar um arquivo, um documento, explicando alguma coisa e você já resolve direto. Porque não tem que pensar. É só pegar o negócio, ler e fazer.
Não, a gente vai chegar na parte do pior quebra-cabeça que eu achei, minha opinião. Na hora que a gente chegar lá, cara, eu não sei se a tua opinião é mesmo, mas aí a gente vai ver.
Na hora que a gente chegar lá, aí você me fala, mas nessa parte você precisa primeiro pegar uma... Você vai precisar primeiro pegar uma chave pra entrar no quarto, pra ver que você precisa uma chave Philips, vai pegar lá o isqueiro, e magicamente liga as luzes em todos os lugares sem precisar usar o isqueiro, e...
E aí você vai ter um momentinho de tensão ali com o fantasma do escuro, né? Que é a menina da...
Eu acho legal porque tem uma historinha de terror nesse quarto ali.
Tem um livro infantil.
É um livro infantil.
Até
e ele versão... fala, né? O que você tem que fazer pra se proteger da garota, né?
Ah, eu tava vendo o cara fazendo um unboxing da versão premium lá do Resident 9.
Uhum.
E vem numa maleta, assim. E esse livro vem junto.
Eu vi que... uma galera ganhou o isqueiro.
Uhum.
Pô, influencer,
galera. Esse cara, ele abriu, é uma maleta. Pô, acho que é a maleta tipo a do Leon, assim.
Uhum.
E aí vem o jogo, vem uma cópia desse livro, vem o isqueiro e vem uma lanterna de luz negra pra você ver que tem uma frase na maleta.
Ah, que da hora.
É bem legal. Eu falei, cara, pô, bacana.
Pô, nunca vou ter, mas eu queria.
Então, eu também nunca vou ter, mas eu também queria, entendeu?
E também um relógio, um Porsche, mas vou ter também.
A gente já tá fazendo propaganda Porsche aqui de graça.
É verdade, Porsche. Dá uma Porsche,
fala direito.
A gente fala direito aqui, porque dá uma Porsche pra gente. Você me dá uma Porsche, velho. Nossa, eu faço propaganda pra sempre.
Nossa senhora, toda hora que for falar alguma coisa, a gente fala do Porsche.
Cara, eu só vou comprar pão de Porsche.
Cada podcast que a gente fizer vai começar com a propaganda.
Sim, você vai lá e vai ver pela primeira vez a garota, que no modo insano é bem complicada essa parte, porque no modo casual, se quiser, você anda pra cima dela, passa por baixo das pernas dela e... Cara, literalmente dá pra você fazer isso. Dá pra você passar no meio das pernas dela e lá pegar a chave inglesa... Chave inglesa não tem Philips.
Arma nenhuma ali, né?
Não, você tem um copo de vidro, né,
cara? Você pode tacar as garrafas, né?
Pra poder chamar a atenção dela. Mas no insano, você tem que fugir dela e procurar os lugares onde tem luz pra ela... Se for, por exemplo, pro quarto inicial lá, ela não consegue entrar. Ela vai entrar e ela começa a derreter, que nem um vampiro ali. E você vai ter que fazer ali esse joguinho de esconde-esconde com ela, que eu falei, no modo casual é muito fácil de lidar com ela. Ela tá sempre tem um padrãozinho, assim, dos lugares que ela vai aparecer. A maioria das coisas é scriptada, então se você foi uma vez morreu, você sabe o que vai acontecer de volta. Não é que nem o Mr. X. O Mr. X fica carregando, andando ao redor do lugar, é dinâmico. Não, é que é... todos os inimigos são scriptados. Pra fazer o quebra-cabeça dessa parte, você vai ter que fugir dela, pegar lá a chave inglesa lá e... abrir o negócio que tem agora, o fuzil, viu? A primeira vez que eu joguei, eu não percebi isso, mas... porque, tipo, ela tem uma fraqueza clara, que é justamente a luz, né? Tipo, ela não pode entrar em salas iluminadas, né? E a lanterna dela não funciona também. Não dá pra iluminar o bicho. Conforme você vai fazendo essa parte, todas as salas que você vai entrando, vai quebrando a luz. Dá um raio, quebra a luz, aí a hora que você tá saindo...
Mas não é ela que quebra a luz quando ela sobe no forro?
Ela sobe no forro e quebra a luz também, cara.
Ela vai quebrando algumas coisas, né?
Mas nessa parte que você entra nessa sala aí pra você pegar o fusível, dá um raio. E aí verdade. Quebra a luz, né?
Tanto que quando você vai pra pegar, depois que você pega a chave lá, ela fala pra você fechar a porta, né? Fechar a porta.
Eu não fechei a porta.
É, ela nunca aparece. Nunca aparece essa mensagem. Mas quando você tá indo pegar o fuzil, aparece close the door lá, tipo, aparece uma mensagem.
Eu não vi isso, porra.
Cara, todo mundo que eu vi jogar, o cara voltava, fechava a porta. Fechava a porta, ia lá, pegava o fuzil e acabava a luz.
Caralho, velho, não fechei essa porta não, velho. Fui lá fazer o bagulho e peguei, eu falei, quero sair daqui o quanto antes. Eu pegava o bagulho.
É o certo, né? Meteu o pé do lugar, né?
Eu vou lá, peguei o fuzil e fui embora, né, cara? E chegando lá colocar o fuzil, quem aparece ali pra te resgatar? Leon Kennedy.
A mina do escuro, porque é ela que te puxa.
Ela vai, você tá fugindo, você tá chegando lá fora, ela puxa de volta e o Leon mostra pra que ele tem aquela arminha dele ali, né, que é...
Mas tem toda a jogabilidade do Leon antes.
É, você vai ter essa cutscene agora, né, só que a hora que ela meio que acaba ali, né, vai trocar pro Leon agora.
É, a hora que ela, fantasma do escuro, te puxa pro corredor, você pensa, agora fudeu, aí troca pro Linho.
Troca pro Linho, e isso é uma das coisas que eu acho meio chato nesse jogo, justamente que, nesse começo, as partes do Linho são pequenas, com ênfase no pequenas. É tipo, é muito curto, é... Porque
ah, cara, mas dá metade pro final, mano.
Às vezes já é longo demais.
Pois é.
Mas então, às vezes seria melhor talvez fazer toda a parte da Grace e depois fazer toda a parte do Leon. Ou, essa intercalação assim, eu não sei, eu não gosto muito, porque quando eu jogava com o Leon, a única coisa que eu pensava é, eu quero jogar com a Grace. E aí, demorava talvez demais até.
É que tipo assim, você ficaria de boa. Por exemplo, a Grace precisa ser resgatada no começo. Precisa ser salva.
Ah, ela tem que ter a cutscene pra poder dar o 3-8 pra ela, né?
É, tipo, mas tipo assim, você ficaria de boa de ter uma cutscene da Grace e o Leon salvar ela sem você saber o que aconteceu pra ele tá ali?
Ficaria. Não tem problema nenhum. Inclusive, poderia até mostrar, mas não precisa me dar a gameplay dele agora. Mostra ele salvando ela, mas eu não preciso jogar com ele agora. Posso jogar depois. Depois volta no tempo e jogo com o Leon nessa parte.
Ah, mas volta no tempo foda.
Não, cara. Tem problema nenhum. Depois vai esclarecer as partes que ficou em aberto.
É, dá pra fazer assim.
Não
é que não pode.
É um artifício de roteiro que já foi usado em muitas coisas.
Cara. Ah, sim, claro.
Não vejo problema, sei, cara.
É.
E agora você vai jogar de verdade com o Leon, né? Que vai mostrar...
Até porque, mais pra frente a gente vai conversar, tem partes da Grace que você não sabe como ela chegou até certo ponto.
Voltando agora pra gameplay do Leon, você chega lá no Rhodes Reel e o Victor já tava esperando você, né?
E solta mais um jargão.
Solta uma piadinha dele ali, né, cara? E ela te leva lá pra uma sala de espera, né? Ó, espera aí, cara. Fica esperando aí que daqui a pouco vem zumbi.
E aí, tem uma parada engraçada, né? E rola que o Leon tá ali na sala de espera, e daí tem aquela mensagem no alto-falante, falando, protocolo, não sei o que, deu bosta e tal. E aí, tipo, a mulher que veio te trazer até a sala, tem um zumbi atrás dela. Aí ela vira e fica, doutor, doutor. Mano, ela não sabe que o cara é um zumbi?
Quem sabe do protocolo é só o Victor.
Muito trabalho no escuro, tá ligado?
Cara, é organizações secretas, né, velho? É códigos e protocolos.
É secreto demais, cara, você tá louco.
Mas aqui aquela ali é só enfermeira.
O Leon sabe mais do que ela.
Mas é que o Leon é a porra da gente da.
É que o Leon é a porra do Leon.
Vai ter um combate agora com esses zumbis aí. Vai te apresentar as mecânicas de combate do Leon que são muito boas e são gostosas de fazer. Principalmente quando você tem que. Aparece um prompt ali pra dar um melee no zumbi. Aí você dá uma voadora ou esmaga a cabeça dele com o pé. Eu acho muito foda quando você chega perto do zumbi e dá um tiro.
Dá um tiro embaixo do queixo, sim?
Com a arma normal, ele dá um tiro embaixo do queixo. Com a Requiem, ele meio que, tipo, dá uma olé no bicho, deixa ele de joelho e dá um tiro na orelha, assim, ó. Explode a cabeça.
Ah, sensacional.
Cara, muito boas animações de combate esse jogo, tá? É realmente muito gostoso jogar com o Leon, assim. Combate que é foda.
Motosserra nessa parte.
É, tem uma motosserra aí, né? Tem uma motosserra que fica rodando no chão. Inclusive, eu acho meio estranho, porque uma vez que você termina esse combate, né? Que são vários zumbis ali, vários... É médico, é paciente, é os caralho e tudo.
A mulher que te levou até a sala de espera.
Também vira, todo mundo vira zumbi nessa porra ali. E você tem que pegar a motosserra pra abrir a porta, né? Eu falei, porra, massa essa mecânica, né? Nunca mais de volta.
Não, só tem... A motosserra, ela aparece duas vezes e a mecânica de abrir a porta, eu acho que é só essa.
Nunca mais uso de volta. É a mesma coisa do isqueiro. Eles, um monte de coisa legal, poderia ter sido usada mais, mas eles jogam fora.
E aí você abre a porta e vai encontrar a Grace.
Isso, e... Agora o gameplay volta pra Grace e essa é a melhor parte desse jogo inteiro.
Não, cara, essa parte eu vou te falar que ela é muito boa. Ela
essa
é muito
parte
boa.
De gameplay, ela é a melhor parte disparada desse jogo e só melhora até acabar essa parte.
É porque você não tem munição no começo, você tem um monte de inimigo e você tem um personagem que não tem experiência nenhuma com essa porra. Isso é muito bom. Isso é legal pra caramba.
É muito parecido com os Resident Evil clássicos agora, né? O objetivo que você tem é fugir do hospital. Pra fugir do hospital, você tem a porta da frente do hospital, três peças que estão espalhadas pelo hospital inteiro. Em cofres com códigos. Imagina a rotina do pessoal que trabalha lá.
Escravidão, né? Você trabalha... Não é CLT, é escravidão. É, não,
porra, se desse pra entrar pela porta que o Leon entrou, cara, seria...
Pois é, seria mais fácil,
sair,
né?
Pela porta, sair pela entrou, porta que ele entrou.
Né? Eu acho que funcionário de lá, a única coisa que quer é ir embora, cara. Porque, porra, como é que pode?
A gente não falou, mas esse hospital, na verdade, ele é um centro de pesquisa, né? Um centro de medicina experimental avançada, né? E é a desculpinha deles ali pra fazer esses experimentos malucos.
Ele, né, me lembrou muito a mansão Spencer, assim.
Não, com certeza, né? Inclusive, tipo, até aparece isso no jogo, agora não lembro exatamente, mas eles falam que esse hospital, na verdade, era uma mansão antes... De ser um hospital, e ela foi comprada e depois foi transformada no hospital, né? Nessa clínica de tratamento experimental.
Se um dia eu ficasse muito rico, acho que eu ia fazer uma mansão desse tipo, assim. As pessoas entram, mas elas só podem sair se elas conseguirem um cubo mágico do diabo.
Isso, pra poder entrar na cozinha, você precisa resolver um quebra-cabeça.
Cara. É, sabe, tipo, pra conseguir entrar na cozinha, você tem que colocar um rubi no meio da porta que foi... talhada por anjos.
Não, esse aí, realmente, se eu tivesse dinheiro pra fazer, eu faria.
É, eu também, cara. É nem saber, cara. Ah, se acorda madrugada, vai tomar um copo d'água na cozinha, tem que resolver.
Puzzle, tá ligado? Porque não tem graça deixar tudo aberto, tem que deixar tudo fechado. Tá. Tem que fechar.
Acorda 2 horas da manhã pra tomar um copo d'água, sai da cozinha às 6, tá ligado?
Vai correndo pra lá e pra cá, porque a porra da chave tá lá no outro setor.
Eu faria, cara. Não quero nem saber, velho.
Bom, explorando essa casa aí, você vai ter toda aquela sequência que a gente comentou sobre o combate e tudo mais, mas eu acho que o que importa pra gente agora aqui são a questão dos documentos que você vai encontrar, né, nessa parte aí. E um dos documentos que você encontra ali nessa... Logo de começo ali é um documento que fala da pesquisa do T-Vírus. Está sendo feita para usar o T-Vírus para transferir memórias. Na verdade, ele deixa bem claro que ele quer transferir as memórias do Oswald para alguma coisa, né? Mas você não sabe exatamente. Ele comenta também a respeito do projeto ELPIS.
Acho que é a primeira parte, primeira vez que você ouve falar sobre o ELPIS, né?
Eu acho que você vê isso em documentos primeiro, né? Porque depois o Victor fala com você sobre o ELPIS, né? E esse ELPIS aí é um projeto do Oswald Spencer, que ele criou, e Até então, imagina-se que seria uma modificação do T-Vírus usado para ter o controle mental das pessoas.
Mundial.
Exato. É Global Saturation.
É, e não é de se duvidar a vinda do Spencer.
Também vai encontrar ali outro personagem importante, o único personagem importante, que é a Emily, né, cara? Que é a melhor criança dos videogames. Porque ela não enche o saco, não enxerga, não fala.
Ela fala, ela só não quer.
E se você não quer que ela fique enchendo o saco, você deixa ela no sofá lá, cara. Fica aí brincando. Você deixa ela no sofá. Fica aí no sofá aí, cara. Ela não vai sair mesmo porque ela não enxerga.
E aí é minha reclamação. Puzzle da Emily.
O puzzle da Emily? Como? É. Ah, você tem que levar ela pra Lebrae, né?
É. Assim, você tem um puzzle, tá? Tem 3 botões.
Ah, mas é muito difícil, né, velho?
Não, você tem 3 botões, velho. É um sol, uma lua e uma estrela. E aí você chega em um que não tem o sol, não tem a lua e não tem a estrela lá desenhado pra você. Meu, é tentativa e erro, entendeu? Você aperta os 3 botões, vê pra onde vai a seta. Ah, não, eu vou ter que ir lá do outro lado.
Buscar a criança buscar cega. Buscar
uma criança que não consegue enxergar no meio de um monte de zumbi, porque ela tava lendo um livro em... Ah, mano, não, né? Não, isso aí foi zoado.
Não, e assim, você tem literalmente que fazer o puzzle 6 vezes. Em 6 tentativas você faria.
É.
Se você tivesse dado pro jogador, eu faria isso. Eu tentaria 6 vezes e conseguiria.
Sabe, tipo, ia conseguir.
Porque eu já tenho a resposta. Eu já sei o que é. Tá aqui no caderno.
É. Sabe, tipo, não, eu vou colocar a vida de uma criança cega em risco.
Sabe o que é a melhor parte disso? Lá na frente, no final do jogo, né? Spoiler do final do jogo já. Ela salva a Emily e tal. Sabe o que ela fala, né? Ela tá conversando com o Leon, ela fala... Ah,
tô ensinando a Emily a ler.
Tô ensinando a Emily a ler, mas ela já sabe ler, cara!
Calma. A Jenny chegou nessa parte também. Mas você viu na foto dela com a Emily, que a Emily tá com o olho normal?
Ela desseguificou.
Isso, exato. Ela ficou normal. Então ela tá ensinando as letras pra Emily, beleza. Até entendo...
Mas não tá ensinando a ler.
Não, não tá ensinando
a ler.
Ela já sabe. Ela tá ensinando as letras pra Emily. Isso... Beleza. Agora, a Lê, não.
A Lê, não. Aí, calma lá também, né, cara? E se eu fosse a Emily, eu ia falar, tá tirando? Rebaixando. Tá tirando, palhaça? Toma aqui, ó.
Palhaço.
Exatamente.
Então, ela sabe ler. Ela tá ensinando o que a menina não viu. Mas esse quebra-cabeça, eu fiquei muito puto. Falei, não é possível, mano.
Não, esse quebra-cabeça... Não, calma lá, que tem outro quebra-cabeça nessa parte que eu acho mais desgraçado ainda.
Mande pra nós.
O puzzle que eu tô me referindo é justamente aquele puzzle onde você vai até a garagem e pega uma caixa que tá com... Tem um pulmão dentro da caixa lá.
Ah, sim.
Tem, tipo, um código na caixa, assim. Ah,
isso é foda.
E aí eu pensei, caralho, que da hora nesse puzzle aqui, né, cara? Né? Aí, pô, você pega um papel que tem exatamente o que você precisa fazer pra poder abrir a caixa. É muito paia, velho. É muito direto ao ponto. Não é nem só isso.
Tipo assim, você precisa de um coração artificial e um pulmão artificial pra colocar no corpo que tá lá.
Sim.
Pra pegar a pulseira de acesso.
É, tipo, que tá no braço do bicho. Que é?
Pra que você vai reviver o cara pra você matar o cara pra pegar a porcaria da pulseira de acesso, cara?
Porra, dá um tiro no braço do cara ali.
Sabe, tipo, se você ainda colocasse pulmão artificial com o coração artificial pra, sei lá, o computador fazer a leitura do corpo do cara pra abrir um espaço que tivesse uma pulseira.
Aí beleza, né? Mas não, o cara revive, aí você dá um tiro nele, ele morre, você pega a pulseira.
Que já tava no braço dele antes de você precisar de pulmão e coração, tá ligado?
Era só abrir o negócio, né? Não precisa... Não, essa é meio ruim isso aí. A resolução do puzzle é péssima, cara. Pô, eu achei que ia ser um puzzle legal, cara, quando eu peguei a caixa. Falei, cara, olha que da hora, né, mano? Tem aqui a caixinha e tal, né? Como é que eu resolvo isso e tal? E aí você vai procurando, né, que tá, né, o documento. Aí você pega o documento e entra lá. Passo 1, passo 2, passo... Puta que paia, velho. Muito paia esse, cara. Porra, se for colocar uma reclamação mesmo, assim, pra esse jogo, é que os puzzles são muito fáceis. Uma coisa que eu acho legal, e que eu recomendo bastante, é jogue no modo insano lá. E além do zumbi ser bem mais agressivo e ser bem mais difícil de matar, algumas coisas mudam. E depois que você tem que resgatar, você vai pegar... Pra abrir o último quebra-cabeça aí, pra pegar a última peça pra sair do hospital, você vai ter que pegar a Emily lá no quarto pra ler o Braille pra você. E nessa brincadeira aí, ela é sequestrada pela garota lá, né?
Da luz. do escuro, na verdade.
Quando acontece isso, vai rolar um corte agora pro Leon, que também foi sequestrado pelo Victor. Nessa brincadeira aí, ele tá preso no ático do hospital, né? E no ático do hospital ali, você vai ter uma conversa com o Victor ali, né? Até, inclusive, ele passa a mão no cabelinho, assim.
Isso aí é uma afronta, né?
Achei muito estranho essa cena aí.
Mancada, mancada.
Essa cena é bizarra, assim. Ele passa a mão no cabelinho do Leon. Olha só que cabelinho, né?
Ele tocou no cabelo do Leon.
Pois é, e o cabelo dele reage muito bem, diga-se de passagem, né? Tá muito bem animado o cabelo do Leon.
É, então. E o Victor também, né?
O Leon, ele dá um gentil, né? Porque o Victor prende ele com todas as armas e facas no bolso e ele consegue se livrar ali facilmente, né?
Pois é, o Victor é meio amador, né?
É o médico ali, né, cara? Ele não é agente secreto.
É, ele não é um... Ele devia ser um cara que sequestra, né? Porque ele sequestrou o Leon, sequestrou a Grace.
É, ninguém ficou preso, né? Ele sequestrou. Né?
É, como sequestrador, ele é um ótimo médico.
Talvez. Mas aí ele foge, ele desce ali pela escadinha do ático ali, e enquanto isso agora você, como Leon, vai ter que fugir do ático e você vai ter um encontro com um dos personagens que a gente não falou do lado da Grace, que é o Gordão, né?
É, que comida.
Isso, que na verdade são irmãos, né, cara? Que eles são compulsivos ali, que eles comem tudo. Inclusive tem um documento que você encontra que eles falam que ele comia até os equipamentos médicos, né, cara? Ele comia as ferramentas, eles comiam tudo, cara.
Caraca, tem uma lenda sobre isso, né? Enfim, uma lenda de um cara que, teoricamente, é uma história real, comia demais. Médicos não souberam dizer até hoje qual que era a razão pela qual ele comia e conseguia digerir tudo.
É, tava com fome.
Não, mas ele comia absurdamente, ele comia lixo, tá ligado?
Nossa.
Pô, tem uma lenda bem antiga, né?
Mas enfim, aí rola essa briga ali, que é um boss que é bem simples, na verdade, né? Você já pega uma 12 ali no chão, ali.
Sim, é ali que você consegue ela, pô.
Primeira vez que eu joguei, eu não sei se deu um bug, cara, alguma coisa assim, porque tem a 12, tem a porta que é pra você fugir, né? É, depois da briga ali com o Gordão, agora vai pra parte da Grace no porão, que essa parte eu gosto bastante também.
Não, você tá muito horrível. Você não limpou a clínica com a Grace, limpa com o Leon.
É, você vai poder dar uma volta com o Leon ali na clínica, né? Porque...
É, e tudo que ficou pra trás aí você pode matar com ele. Tem uns armários também que você só pode abrir com ele,
né? É verdade, né? Que tem uns armários que você pode abrir com a machadinha, né, cara?
É.
Inclusive, a porta que você tem que entrar lá em cima lá é com... Só dá pra abrir com a machadinha,
né? É, que é o escritório do Victor.
Na verdade, agora eu não lembro se isso aí tem na parte original. Acho que não tem. Eu acho que é só depois que você já zera o jogo. Mas depois que você joga pela segunda vez, vai aparecer umas caixinhas, ó... dentro do hospital mesmo, né, cara?
As caixas de munição, de arma...
Não, vai aparecer umas caixinhas daquelas, tipo, maleta prateada, assim. Uhum. E dentro tem um daqueles registros de combate.
Uhum. Que
você pode usar pra comprar coisas naquele baúzão lá, que é o mercador do Leon, né?
Sim.
Inclusive aparece um desses dentro do hospital ali, tipo, quase na saída do hospital aparece um desses pra você poder comprar coisas lá.
Uhum.
Tem vários ao longo da campanha do Leon. Toda vez que você troca pro Leon, aparece um desses aí. Só que isso só depois que você joga pela primeira vez.
Joga pela primeira vez, sim. É, porque a primeira vez vai aparecer esse baú só mais pra frente.
É. Essa parte do Leon ali, você tem que ir até um escritório do diretor do hospital lá pra poder pegar um elevador secreto ali que vai levar até como se fosse um escritório secreto do Victor lá, né?
Sim.
E vai aparecer vários zumbis ali pra você matar. A hora que você mata todo mundo, ele fala: esse foi o exercício da semana aqui. Esse
é cardio.
Meu cardio da semana aqui, cara.
Puta que pariu, essas frases do Leon são muito boas.
Não, ele tá muito machão, velho. É o bichão mesmo, cara.
Aí sim vai pra Grace lá no, no tipo, porão.
Ele vai pegar... ali, tipo, vai ver umas informações ali que vai revelar a questão dele, né? Que ele tá infectado com o T-vírus.
E a questão da Elps também.
Ele também vai ver a Elps e a gente vai descobrir que a Sherry, ela também tá infectada com o T-Vírus, né? Até ela tá tomando uma oxicodona ali, né? Vulgo Vicodin.
Exatamente, ela tá tomando um remedinho dela.
Ela tá tomando o Vicodin dela ali.
Essa, quando você joga pela primeira vez, é a primeira vez que aparece a Sherry, né?
É.
Ela mostra que ela tá infectada também.
Ela também tá infectada com o T-Vírus ali. Não mostra como que eles são infectados, mas muito provavelmente vem pelo lá ar. Do Resident Evil 2, né?
É, a princípio parece que é pelo ar, né?
É, não sei, cara. Porque, tipo, é uma infecção assim que é lenta, né? E é diferente dos sintomas que a gente viu no, nos outros jogos, né?
Pois é, porque mordida não é. Porque se eles fossem mordidos, eles não eram sobreviventes.
Tem uma questão importante, né? Porque eles não se transformaram. Tipo, tá levando muito tempo, né, cara, pra ter uma transformação.
Bem lento,
né?
Bem lento. 28 anos.
Pois é, eu mesmo nem ligava mais essa altura do campeonato aí, né? Se fosse comigo, falava, foda-se, né?
É, já deu, né?
O bom é que o Zeno ali, ele tá infectado, ele tem superpoderes, né?
Não falamos dele ainda.
É, mas o Leon, ele tem super problemas, né?
É, isso é verdade.
Mas aí passa essa parte aí, agora sim a gente vai pro basement, que é o porão da casa lá, né?
Resgatar a...
Emily.
Emily.
Vai lá pro porão pra resgatar a Emily, porque finalmente a Grace toma atento, né, cara? Viu a merda que ela fez, que não precisava da criança, ela resolveu envolver a criança e ela foi sequestrada.
E ela colocou a criança em risco.
E agora ela vai ter que se enfiar ali. E essa parte, ela é muito, tipo, muito Benevento, né, cara? Muito Casa Benevento ali.
É, e ela, eu acho que é a parte mais aterrorizante do jogo.
Eu não acho, assim, tão aterrorizante, assim, porque é bem fácil de lidar com...
Não, é fácil, mas, tipo assim, se você for ver em questão de cenário...
Assim, é a atmosfera ali...
É a atmosfera mais aterrorizante de todo o jogo, assim, eu acho.
Ah, é, com certeza é a parte mais aterrorizante do jogo, cara, não tem nem o que falar. E é um vai e vem bem longo, assim, se for parar pra pensar. Porque o objetivo aqui é pegar, novamente, ali uns fusíveis, baterias, sei lá o que, que é aquilo ali...
É, e você... três baterias.
E aí você tem que pegar essas três baterias e você vai usar essas mesmas baterias pra tá ligando ali, pra abrir portas, vai ligar luz e... Pra você conseguir se livrar da garota que vai estar ali constantemente te perseguindo, você vai ter que usar isso pra ligar as luzes, né? Enquanto você estiver num lugar que tá iluminado, você não precisa se preocupar com ela. Mas muitas vezes você vai estar usando isso em uma porta e aí lá dentro tá escuro, então você vai ter que...
resolver com ela e quando tá claro tem os zumbis também que te ajudam bastante.
Tem que falar que tem muito zumbi nessa parte, tem bastante coisa ali que você tem que lidar nesse lugar aí, porque...
E zumbi de ponta cabeça, e zumbi normal...
Zumbi que tá pendurado no teto, tem açougue de zumbi, tem...
açougue de zumbi...
É, inclusive
tem
o...
esteira com zumbi indo pra...
No ARG, né, que é aquela missão que ela se estende além do jogo, né?
Sim.
Você tem que deixar aquela esteira de zumbi ali rodando por 15 minutos ali pra consumir um monte de cadáver ali, cara. Pra poder conseguir um dos objetivos lá, cara. Que vai mandar o sangue pra uma daquelas instalações que você vai viver no futuro lá, que é aquela instalação onde tem aquela coleta de sangue dos zumbis lá no... Depois que você sai do hospital, né? Mas é uma das partes, é uma das missões que você teria que fazer ali pra esse ARG aí.
Meu Deus do céu.
Não tem nada falando, não tem falando nada disso no jogo inteiro, né?
Não só... explica, né? Só...
é só você ter que adivinhar. E essa parte é bem, bem esconde-esconde mesmo. Tem que ficar se escondendo e o bicho tá constantemente te pentelhando ali. Mas resolvendo esses quebra-cabeças ali, você vai pegar lá as três peças e finalmente vai conseguir resgatar a...
Resgata a Emily, e tem uma parte de umas cutscenes ali que... Olha, ah, pronto. Ela,
cara,
perdeu a perna.
Muito boa essa cutscene, cara. É muito bem dirigida, cara. É muito bem dirigida, porque ela... Dá muito a impressão de que ela perdeu a perna mesmo, né?
É, então, falei, ah, pronto, vai, já era. Perdeu do joelho pra baixo, foi embora.
E pela choradeira, pensei que tinha cortado o joelho pra cima, né? Então... Porra, velho. O bagulho passou ali, mas que cortou, na verdade, foi a mão da garota, né?
É, fantasma da escuridão.
Essa aí mesmo. Terminando essa parte aí que você resgata, finalmente, ali a Emily, e você... A Emily vai... Tá com a última peça do quebra-cabeça pra poder sair da mansão. E aí você vai sair da mansão e lá você vai encontrar mais um personagem que morre. Tá lá pra morrer, né, cara?
É, só tá lá pra...
Que é o piloto do helicóptero lá, cara. Que ele é manco, né? Ele fala, olha, eu não consigo correr, vai você lá buscar a chave do helicóptero lá, cara.
Ah, e aí você tem que ir numa casinha, né? Que a princípio, teoricamente, deveria ser só uma casinha.
E, porra, essa daí eu fiquei meio desapontado da primeira vez que eu joguei, porque eu cheguei, fui direto na garrafa de vinho, e aí eu fui direto no bagulho onde boto a garrafa, tipo, e eu não vi mais nada. Porra, tem vários itens nessa sala, cara, várias coisas pra você poder verificar ali o que que é. Porra, eu simplesmente fui direto nas duas coisas que eu precisava fazer e acabou a fase, eu nem pude aproveitar o treco, velho. Caramba, pô, mas que só tinha isso? Não, tem várias coisas lá.
Tem bastante coisa ali. Você pode ver foto, documento.
Isso. E nessa parte ali você vai ter mais um confronto com o Victor agora. Ele tá querendo te convencer a... que você é a chave, né? A Grace, no caso, ali, é a chave pra poder liberar o Elpis, né? Que nem ele sabe o que é exatamente o Elpis ali. Eles acreditam que é esse vírus que controla a mente. Mas ele tá tentando te convencer, obviamente... É mentira, não é agora que ele te convence.
Não, ele tenta te convencer antes, na clínica.
Ele convence, ele tenta antes na clínica. Agora ele só tá falando no telefone, vai embora e liga o auto-destruição, né?
Ele pega uma pasta lá, uns documentos que ele tem, e fala que ele já conseguiu o que ele precisava e que ele tá indo embora.
É, então. É, inclusive, você encontra os documentos na mansão de uns exames de sangue da Grace, né, cara? E todos dão positivo.
É.
Seja lá o que for, tá ligado? Só tem os resultados lá. E ele vai ligar ali uma sequência de autodestruição daquela instalação ali. E você tem que fugir agora. E me enche de zumbi, é um caralho. Mas
foi um diferencial desse, né? Que a autodestruição tá no meio do jogo.
Pois é, não tem autodestruição no final, né, cara? Não. Eu falei, cara, quando que vai começar a autodestruição?
Não vai rolar.
Não vai ter.
Do meio lá, passou e acabou.
E não tem nem cronômetro.
Não, só tá destruindo tudo, zumbi vindo, água, sangue, pus.
Porra, e eu só queria fazer uma menção honrosa aqui, cara. A hora que você tá subindo e a escada tá jorrando sangue, porra, aquelas caras lá, a parte é muito bem feita, velho. É muito bem feita, cara, a animação da água descendo pela escada lá. E tanto em primeira pessoa quanto em terceira, porque em terceira ela tem animações diferentes dela subindo a escada.
E tem a parte de que ela fica com a camiseta toda
manchada. É, ela fica tudo cheia de sangue, o cabelo
fica molhado e vai secando ao longo do...
É, na verdade, depois da cutscene já some, né? Mas...
Eu acho que nem, acho que é um pouquinho antes ainda.
É, eu não lembro.
Já seca, se não me engano.
Mas é muito impressionante essa cena, cara. Muito bem feito. E daí, foi lá e... Ela vai voltar pro helicóptero agora com a chave do helicóptero e vai rolar uma cutscene ali bem rapidinho. O cara que é piloto de helicóptero não conseguiu fazer nada, né? Porque...
Não, mas tinha zumbi pra caramba em cima do helicóptero.
O trabalho dele era só sair dali do helicóptero.
É, tinha muito zumbi em cima do helicóptero, cara.
Ah, mas porra, tá de pistola, mano. Era dar meia dúzia de tiro e resolvi o problema. Não, tem que ficar sentado no banco.
Aqui a Grace tem um sério problema com um vidro, né, cara?
Não.
Ela não conseguiu quebrar o vidro pra pegar o fusível, ela não conseguiu quebrar o vidro pra tirar a Emily lá de dentro, entendeu? Tipo, falando nisso, na parte da Emily, eu levei um puta susto, eu não tava nem jogando, cara. Eu tava vendo o cara jogar. E aí tem um reflexo a hora que você entra na sala que não tem ninguém, você vai ver a cama lá e a boneca que tá caindo no chão. Na hora que ela virou, tem um reflexo da Grace vidro. Eu falei, caralho!
Não, isso aí é uma coisa que eu tomei vários sustos, na verdade. Porque várias vezes você vai chegando perto de uma porta, assim, principalmente quando você tá em primeira pessoa. E aí tem o reflexo da Grace chegando, né, cara? Aí várias vezes eu olhava assim, caralho, é só um reflexo, né, cara?
Não, mas a Grace tem um sério problema com vidro. E aí ela não ia usar a pistola pra matar os...
Não, ela tava desarmada ali. Na verdade, meu inventário tava cheio de bala nesse
momento. Rasgado de bala.
Mas ela não deu um tiro. E aí, nessa brincadeira aí, o piloto, ele toma uma palada, né?
É, o Travessa.
Atravessa ele e a Emily também. Ela toma uma na barriga ali, não se sabe do exatamente quê? Do que é, né? Mas ela toma ali alguma coisa na barriga.
Tá bom.
Não sei, cara. O que foi, eu não sei. Mas ela tomou alguma coisa na barriga, velho. É um acidente de carro, né? Quer dizer, de avião, de helicóptero. Você vai saber de onde veio o estilhaço, cara? Não sei, cara. Mas ela tomou ali na barriga e daí, nessa brincadeira, a Grace pega ela e vai tentar fugir e aí troca pro Leon mais uma vez. Daí ele tem uma conversinha ali com a Cherry e fala, olha, achei aqui a Grace e tal, e nessa aí você vai dar uma de sniper elite em cima do prédio lá. E essa cena é bem legal, eu gosto dessa parte onde você fica snipeando lá de cima, lá, em vez de descer.
Ah, é legal, é bacana.
É bacana e é mais inteligente do que descer, né, cara?
É, isso é verdade.
Você tá com um rifle lá em cima, pô, é snipeando aqui.
Já acerta, cara. E aí você acerta todo mundo, a Grace entra na igreja, você dá uma de skater border ali, desce pelo telhado.
Essa cena é legal também, velho.
Desce pelo telhado, quando chega no chão tem um zumbi, já estoura a cabeça dele e ele já solta mais uma clássica, né? Com licença.
Cara, boa demais essa daí, cara. Aí você vai pegar ali o... Vai entrar na igreja, vai ter uma boss fight ali com aqueles blopper.
Que lembra muito Resident 6.
Já é, então. Já tinha. Isso que eu ia falar. Esse já é um inimigo antigo, né? É. E é um inimigo que não é muito explicado aqui, né?
Tem um documento, acho que é um documento que fala, ele explica aqueles zumbis que a cabeça fica ao contrário lá, fica
tudo zoada. É, eles falam lá dos cabeção.
E aí, no documento fala, em raros casos, acontece no corpo inteiro. Mas quando ele sangra em cima de outro zumbi, ele faz com que o zumbi...
Ele infecta também, né? E aí ele acaba que os zumbis normais viram todos cabeçudos.
Isso, exatamente. Mas é um documento, assim, não é uma grande explicação.
É, eu não lembro desse documento aí, eu não tenho certeza. Mas é... Esse zumbi aí, ele me lembra muito os do 6 também, querido. No 5 também. É
uma mistura do 6 com o 4. Sabe aqueles... No 4, que tem aqueles que você tem que usar a mira térmica pra acertar o negócio dele no corpo. E aí, junto com aquele do 6, que solta aquela fumaça azul que fica transformando todo mundo em zumbi.
É, o clássico inimigo gordo que explode quando você atira, né?
É.
Clássico.
Só que esse aí você não precisa da mira térmica, né?
Só atira nas bolhas postulentas.
E aí você resolve ele, resolve os outros cabeçudos que estão por ali, que é mais fácil de resolver com machado que na bala.
De fato, tudo é muito mais fácil do que na machado do que na bala. Mas essa briga é boa, porque tipo, ela tem várias animaçõezinhas aí, que você pode subir em cima da escada, e aí se você pular, o bicho fica preso lá em cima, e quebra a escada... Tá pegando fogo na igreja. É uma lutinha da hora, assim. E enquanto isso, a Grace tá fugindo e percebe que a Emily tá ferida. E ela vai ter que... Ela tá sendo perseguida de novo pela garota. E agora ela vai ter que finalmente ter uma boss fight ali com ela ali. Que é uma boss fight de quebra-cabeça, né? Você vai ter que
lembra
fugir.
Lembra muito Resident Evil 0, né?
Cara, me lembra todos os Resident Evil aqui. Lembra Resident Evil 4, a briga que você tem com o cara lá que você tem que ficar jogando gelo nele. Me lembra Resident Evil 5, que é o cara que você tem que botar fogo nele. Que é o mesmo cara.
Não, na verdade a finalização lembra muito o Zero, né? Que você tem que abrir o teto do bagulho lá.
É, mas aqui o veneno dela é a luz, né? Então, por sorte, tava de dia.
Exatamente, se tivesse de noite...
Aí lascou, aí é só a lanterninha mesmo. E daí você vai fugindo dela ali dentro enquanto você tá ligando as luzes e você tem uns holofotes que você pode ligar pra ela pra atrasar ali, enquanto ela tá te perseguindo. Mas enquanto ela tá no escuro, você não consegue fazer nada, né? Mesmo que você dê tiro ali com a tua Requiem, o máximo ela vai tomar um knockbackzinho ali, te dar um tempinho pra você poder... concluir os quebra-cabeças, né? Sim. Mas é bem simples também, eu achei bem direto ao ponto, bem fácil. Ligando lá a luz, você vai poder abrir o teto e finalmente dar um tiro de Requiem nela ali pra finalizar.
Finalmente,
né? Ela até fala, né? Finalmente, cara. Aguentar mais. Tem um detalhe que eu esqueci, cara, de comentar. Lembra do trator que invade a garagem?
Sim.
Quando você joga no modo normal, você só mata o motorista do trator e ele para eventualmente, né?
Uhum.
Quando você joga no insano, o trator ele não para. Você atira no cara e tá vindo. E aí você fica esperando ali, né? Você fala... A hora que passa do ponto onde ele devia ter parado, a Grace fala... Mas por que não parou ainda, cara?
Por que não parou?
Pô, é o que eu pensei, tá ligado, cara? Falei, mas por que não parou ainda, caralho? Você tem que dar uns tiros no motor do trator, senão ele não para.
Caraca.
Ele é diferente, algumas coisas são diferentes.
Ele tem... vai até o fim, tipo, mata você.
Ele, você não atira no trator, ele te atropela. Tem zumbi em lugar diferente. Uhum. Alguns puzzles estão diferentes. Itens estão posicionados em locais diferentes.
Uhum.
A chave que você pega do cozinheiro, quando você mata ele a primeira vez, não tá no cozinheiro. Tá em outro local, tá dentro do frigorífico lá, se não me engano. Cara.
Aquela chave, pelo que eu vi, quem tem que pegar é o Leon, né?
Não, eu pego.
Ah, não, você pode pegar com a Grace, obviamente. Você pega com a Grace e abre lá.
Se você não matar...
Mas é o Leon que pega o documento que diz que a chave tá no esgoto. E eu acho que, não no esgoto, mas tipo, fala, ah, a chave tá no meio da água, jogada não sei aonde. Que é, eu acho que justamente do modo insano.
A chave do açougueiro?
É.
Do cozinheiro, digamos.
Né? Isso, logo depois que você mata o gordão lá com o Leon, tem um documento que fala isso.
Não, cara, tipo, naquele armário, naquela sala de armários, tá cheio de sangue?
É, pra você abrir aquela porta de ferro que tem na cozinha. Porque se você matar o cozinheiro com a Grace, você pega a chave e abre a porta ali, beleza, entra.
Sim.
Mas quem pega o documento que explica que a chave tá com o açougueiro, que a chave daquele lugar tá em algum lugar, é o Leon.
Então, eu lembro que o documento que tem na sala onde tá o gordão lá, que é essa sala lá, é um documento que tá dizendo qual é a senha de um dos cofres. Se não me engano, é o cofre que tá na sala de estudo de sangue lá.
Uhum.
Esse é o documento que tem lá.
É, não, mas é depois que você sai da sala dele. A hora que você tá entrando na clínica, tem algum documento ali. Você
não
pega e aí tá escrito que a chave, o cara ainda fala, ele me fez ir buscar a chave tava jogada no chão, não sei o que, ela tá engordurada e não sei o que, é o Leon que pega esse documento.
Não lembro desse documento.
Não que seja tipo, tem que ser o Leon que tem que pegar, mas quem pega o documento é ele.
Eu acredito que talvez dê pro Leon pegar, se você não matar ele com a Grace, mas eu matei ele com a Grace na primeira vez, porque é um troféu, né?
É, tanto nele quanto no gordão, né?
É, tem um troféu pra você matar ele, o gordão e as duas cantoras.
Sim.
Quando você mata as duas, também ganha mais um troféu. Sinceramente, é bem fácil de lidar com isso, porque nessa altura do campeonato ali, você já tem várias balas da Requiem. Você pode craftar elas com aquele material lá, você pega tipo sucata especial.
Ah, é o metal, não sei o quê, com sangue.
Com sanguinho, e aí cada vez que você crafta, você ganha duas balas. E cada bala dessa arma vale muito a pena.
Né? Vale bastante.
Tanto que pra você matar o cozinheiro, duas balas, né?
Duas dessa, né?
No Insano são 7 balas.
Da Requiem?
Da Requiem pra matar um cozinheiro, cara.
Meu.
É engraçado que o cozinheiro toma mais balas do que o gordão, tá ligado? O gordão lá, ele toma, tipo, 4 balas e ele morre. Ah, cozinheiro são 7 balas, cara.
Pô, 7 é coisa, hein?
Porra, mas você pensa duas vezes antes de atirar nele, cara. Porque, porra, velho, o bicho é tanque,
tá
velho.
Doido.
E ele dá muito damage, cara. Aí, matando a garota lá...
Vai atrás da Emily.
Vai atrás da Emily agora, né? Que aí vai rolar aquela cutscene. E ela vai descobrir que, na verdade, a Emily era a irmã da garota. Ela era uma das... Uma irmã, né? Tipo, um dos clones ali, né? É, dessa criatura ali que...
Mas que a Emily fica muito pior.
Então, ela fica parecendo um alienígena, assim.
É, cara. Ela fica muito zoada, cara.
E quem vai lidar com isso aí? Porque a Grace, ela tá em desespero ali, ela tá em pânico, né, cara? E aí ele, o Leon, ele toma a dianteira e fala, deixa que eu resolvo. E aí você toma o controle e tem que descer a bala na coitada ali, né?
O que faz com que a Grace, que puta...
Vai rolar outra cutscene ali, né, cara, que vai... Apareceu o Victor e o Zeno aparece também agora,
o
né?
Zeno, o Victor aparece, a Emily tá saindo do complexo ali. E o Victor abre a porta lá, falando que ela tá exatamente no lugar que ela precisava estar. E aí aparece o Zeno lá fora. Você não sabe que é Zeno o nome dele, parece cheio de interrogação. Uhum. Mas a hora que eu vi, eu falei, caraca, não acredito, eu matei esse cara no 5, eu tenho certeza disso, cara.
É o Albert Wesker? Não, não é, cara, é outro cara.
Não é, mas é exatamente o Wesker.
Então, quando eu vi ele pela primeira vez, eu pensei que ele era um clone de mofo do Oswald Spencer com as memórias transferidas usando o T-Vírus.
Cara!
Porque todos os documentos levam a isso, cara. Os documentos têm a pesquisa do T-Vírus, transferência de memória.
Sim, sim.
Eu pensei, cara, esse aqui é um corpo, é o Oswald Spencer. Só pode, cara.
Mas ele é igual o Z-West.
Mas não, ele não é.
É.
Não é nada disso, na verdade. E aí, a Grace entra num transe maluco, né?
A Grace agora vai junto com eles de helicóptero, né? Junto com o Victor e com o Zeno.
E aí fica o Leon.
Porque sei lá que motivo ela vai junto, né? Que...
Ela só não quer ficar com o Leon, na verdade, porque o Leon matou a Amy.
É, mas é muito estranho, né?
Ela fala meia dúzia de palavras ali que conforta o coração dela e leva ela junto.
E agora você vai jogar com o Leon, né, cara?
Por um bom tempo, cara. Meu, essa parte... Olha, eu não sei, cara. É porque eu não julguei, tá ligado? Eu só vi. Mas eu achei muito chato.
O que você achou da sequência ali, do início de Raccoon City ali?
Ah, eu achei legal as descobertas que você faz ali. Bom, já estamos aqui, né? É. SAA, Tricell, a parte do portão selado. Essa parte eu achei bacana, que você tem que pegar o detonador e tal. Aí a hora que ele para embaixo da ponte que vem aquela pequena aranha... Eu falei, ele realmente tá chegando em Raccoon City, tá ligado?
Então, eu achei muito boa a volta da aranha, né? Porque a aranha é abandonada do Resident Evil Remake, né?
Pois é, então, eu achei que ela ficou muito legal, assim, tipo, o ambiente dela ali, a toca dela, né? O lugar onde ela mora e
é
a
muito
batalha
boa.
Com ela.
A luta com ela é ótima.
Então, só que aquela parte de pegar os pedaços do detonador, cara, eu falei, meu Deus, que coisa chata, cara.
Então, essa parte, cara, primeiro assim... Ela é, de longe, a parte mais feia do jogo.
Porque é tudo cinza, né?
Cara, é uma cidade... Cara, tem jeitos de você fazer uma cidade em ruínas interessante. Sim. A gente já viu isso aí no The Last of Us, cara. Tem como você fazer algo interessante.
É, afinal de contas... É porque, tipo, parece que aconteceu ali, pelo menos no meu ponto de vista, parece que o míssil caiu, tipo, há um ano.
É, ele caiu há... 30 anos, né, cara? Mais? Então,
tipo, pô, a natureza teria tomado conta.
Sim,
sabe? Tipo, teria outras coisas.
E, cara, é muito... Tudo muito cinza, tudo muito quadrado, nada interessante.
Eu acho assim, ó, eles colocaram, pelo menos no meu ponto de vista, tipo, aquela questão de você poder pegar armas que estão no chão e tacar no zumbi.
Isso é
remete muito ao Outbreak.
Eu acho da hora esse negócio, tá ligado?
Eu acho legal isso. Mas eles podiam ter remetido mais ainda ao Outbreak, colocando, tipo, animais mais cabreiros ali, tá ligado?
É porque é aquela história, você tem 3 inimigos no jogo todo, né?
Pois é, sabe?
4, tipo, né, se for parar.
Eu entendo que um míssil acabou com...
Acabou não, né?
É, ele destruiu bastante coisa ali. Mas, tipo assim, tem a volta a acontecer, tá ligado? Tipo, a gente tem o exemplo real no mundo. Chernobyl, por exemplo, tem a
natureza
tomando
volta,
conta, né? De volta, tá ligado?
E os caras não levaram isso em consideração, cara. Tipo, isso a cidade é muito desinteressante. Eu fui ver depois esse negócio aí que, na verdade, essa parte da cidade é uma tentativa da Capcom de tentar fazer um Resident Evil mundo aberto. E é uma tentativa meio falha, na minha opinião, assim, cara. Eu prefiro que eles façam uma mansão mesmo, cara.
É, sabe? Porque,
tipo, tudo ali não tem muita graça, cara. O metrô é escuro e meio chato.
Eu acho que a única parte que mais chama atenção, tirando logo depois que você enfrenta a aranha, obviamente,
uh-huh.
E que chama atenção, que é um diferencial, assim, de todos os outros jogos, é aquela parte do prédio, dos vidros.
É, essa parte é interessante, é porque ela é um combate com quebra-cabeça, né?
É, então, tipo, você tem que tomar cuidado como que você vai fazer ali, as atitudes que você vai tomar ali, pra não acabar tomando game over.
É.
Ah, então você tem que tomar um cuidado ali no que, como você vai agir. Aquela parte eu achei legal. Ali tem uma parte que me lembra muito Resident Evil 5, que é aquela parte do zumbi operando o canhão, tá ligado?
Ah, cara, combates. Esses combates que tem zumbi com arma, isso aí é... Pra mim, já não gosto muito do combate do 4. Quando chega esse negócio aí de zumbi com metralhadora, velho, então... acho... Até certo que aqui os zumbis, eles são meio bobo, né?
Sim. É, tipo, eles são mais difíceis do que os zumbis da clínica lá. Do hospital.
É, eles são mais resistentes, com certeza.
É, mas, tipo assim, o foda é que daí você coloca o jogador num ambiente que é tudo meio que igual, aquela cidade quebrada e cinza, e aí coloca esses zumbis mais difíceis, cara, acaba se tornando uma parte maçante, pelo menos na minha opinião, sabe?
Pô, na parte que você desce pro esgoto lá, cara, é outro lugar que é chato.
E daí é escuro, é tudo escuro.
Tudo escuro, tá ligado? E aí tem... hordas e hordas de zumbi pra matar ali, tipo, muito combate, e a única coisa que eu pensava enquanto eu tava jogando essa parte é quando é que eu vou poder voltar a jogar com a Grace.
Pois é.
Porque, porra, velho, essa parte é muito longa, cara, e você tem que ir em três lugares. Tá certo que depois que você joga a primeira vez, é bem mais rápido pra fazer essa parte, né?
Uhum.
Vai direto ao ponto. Mas, pô, você tem que pegar, ir até um lugar, descobrir onde é que tá as peças do detonador, aí vai no posto de gasolina, volta, sobe, vai no outro prédio, pega o bagulho, vai no outro prédio, desce pro esgoto.
É muito, sabe, tipo, ela me lembrou o Resident 5 naquela parte ali dos caras, mas num geral... Essa parte me lembrou uma parte que eu não gosto nem um pouco do Resident 4, que é aquela parte que você chega na ilha e tem um zumbi tudo armado com metralhadora.
Ninguém
e capacete.
Gosta da ilha.
Ah, aquela parte, cara, é... Às vezes eu penso, vou jogar um Resident 4, mas daí eu lembro dessa parte e me dá vontade de desistir já.
É, então, e porra, essa parte desse jogo realmente, assim, é o que eu falei, a parte do hospital é a melhor de todos. Depois vai cada vez mais ficando menos interessante conforme você vai jogando. E assim, não que o combate seja ruim, eu falei, o combate com o Leo é legal, é divertido e tal, ele tem várias armas, várias opções ali pra você jogar com ele e tal. É tipo um personagem super poderoso ali, né, cara?
Sim.
Mas eu... Não acho muito interessante a parte de puzzle, não tem nada de puzzle ali. É bem Resident Evil 4 mesmo, é só vai e vem, busca as coisas e bola pra frente.
É, e aí vai, passa a parte, tem a parte do portão ali.
E cedo fala uma coisa importante, cara, que é os baús da BSAA.
Então, eu falei só da BSAA e da traição, mas não falei que tem os baús dela, né?
Porque assim, você pega uma chave ali, porque tem um esquadrão da BSAA ali que foi eliminado pelo Zeno, inclusive, né?
Sim.
Ele tem uma arma super estilosa, achei que você ia poder pegar ela eventualmente, mas você não pode pegar ela.
É.
Tem uma parte ali que você pode descer por um... pro esgoto, aí você dá uma volta gigante no esgoto, cara, e mata bicho e faz não sei o que lá e tal... E aí você volta lá pro começo, aquela parte onde você chega, né? Onde tá estacionado o Porsche lá.
Uhum.
E aí você chega lá, o que, que tem lá? Tem um baú da BSAA, que é onde você vai pegar uma sniper lá, que inclusive é uma sniper bem legal.
Uhum.
É só isso.
Caraca.
Tipo, não, você não precisa ir lá. Se você quiser só zerar o jogo, você não precisa fazer essa porra toda. Mas é uma parte que assim, cara, dá quase uma hora fazer essa merda toda, aí você chega lá e não tem nada. E cara, quando eu fui lá, eu falei, não é possível que não tem nada aqui.
Uhum.
Aí eu fiquei rodando mais uma hora ali pra entender, cara, pra onde que eu tinha que ir. Quando na verdade não tinha que ir pro lugar nenhum. Sabe? Era só voltar e ir pra subir os prédios aí. Porra.
Não, isso aí é sacanagem.
É bem, bem ruim mesmo. Porque é justamente esse negócio aí que, tipo, eu tinha visto o pessoal falando que é o restício de um desenvolvimento que foi feito pra ser um mundo aberto. E ele falha, assim. E ele falha de tantas formas, inclusive na performance do jogo, que cai muito nessa parte.
Sim.
E é o momento onde que você olha pro Leon, você vê que, cara, ele tá quase ficando careca, assim, porque cai muito a resolução do jogo.
Parece tipo... que foi feito só pra encher linguiça, né? Tipo, vamos dar um jeito de prender o cara aqui por umas duas horas. E...
A Re-Engine, ela é famosa por ela ter uma performance ruim em jogos com mundo aberto. Todos os jogos da Capcom que são de mundo aberto têm uma performance péssima.
Uhum.
E aqui não é diferente. Aqui você vê que eles reduziram muito a qualidade gráfica pra conseguir manter esse mundo aberto, assim, tipo, pô, você vai comparar o nível de detalhe que se tinha dentro do hospital, cara, que você conseguia, cara, ver cada fibra da madeira do chão do hospital com aquela porra daqueles prédios cinza ali, cara.
Não, isso é bem zoado, sabe? Tipo, eles sobem prédio, desce prédio, passa por porta, tira em container, cara. Eu achei essa parte muito chata.
É, eu acho que essa é talvez a pior parte do jogo.
Eu acho que é.
Eu acho que é, né? Acho que é a pior parte do jogo.
É, que daí você pega o detonador, monta ele lá, arrebenta o portão. Aí tem a parte supernatural, né? Passa do normal do Leon, que é a parte da moto.
Pô, essa parte é boa. Essa parte é Resident Evil 5.
Ela é boa, mas tipo assim, cara, o cara... É, tipo, o que é Trials HD perto do Leon, tá ligado?
Porra, cara, essa parte eu achei muito foda, velho. Até tem os cachorros zumbi ali, né?
É, ele, cara, ele mete bala nos cachorros e aí, tipo, o Victor vem de moto junto com ele.
Cara, é maravilhoso essa cena.
E aí, cara, ele não tem caminho, aí ele pega e vai pro caminho mais óbvio, que é subir um prédio com a moto, tá ligado?
Não,
tá
tombado. Cara. E ele, cara, toda hora que ele parava, assim, era frasezinha de efeito, e ele é a hora do atalho, pau, explode uma bomba, sobe no prédio, cara. Porra, essa cena é muito foda, cara.
E aí pula e tal, e aí tem aquele duelo lá...
Tipo batalha de vista, né, cara? Só que em vez de cavalo, são motos, né, cara?
É, tipo aquela batalha que tem no Zelda Twilight Princess, que é você no cavalo e o cara no javali, tá ligado?
É vista, né, que chama, né, cara?
Um cada lado
o cara de cavalo com aquelas lanças gigantes, né,
cara? É, isso mesmo. E aí, quem atirar primeiro no tanque do outro ganha.
E assim, acho que você não precisaria acertar muito bem ali, porque não, acho que é meio que...
só dar uns tiros ali, e aí tem a hora que o Victor cai, a frase do Leon, né, cara?
Pior que...
É, devia ter usado o capacete.
Maravilha, cara. Cara, aquilo ali eu só via Kojima, velho. Parece muito jogo do Kojima aquilo ali, cara. Nossa, demais, cara. Porque, destoa completamente do jogo.
Ah,
sai totalmente, totalmente do rumo do jogo. Falou, cara, a gente tava agora aqui, fugindo de zumbi dentro do apartamento ali.
Agora você sai... Você sai, tipo, da clínica e você cai numa parte maçante pra caralho de 2 horas de gameplay. Aí, de repente, você pega uma moto e vambora, tá ligado?
E ação pra caralho e bomba e míssil.
Não, é muita loucura, cara, aquilo dali, cara.
Ah, não, essa parte aí, realmente, cara, não que eu desgoste, mas, assim, ela é aquilo que eu falei, cara. Cada parte desse jogo, ela é feita pra um público.
Sim.
O cara que gosta do Resident Evil clássico tá aqui pra você. O cara que gosta do 4 tá aqui pra você. Você que gosta do 5, tá aqui pra você, cara. Tem todas as partes pra todo mundo aqui, cara.
Ah, não, isso é verdade. E aí, depois da parte da moto, tem o grande fanservice.
É o que eu falei, mas se eles não tivessem falado nada em propaganda, cara, essa seria talvez a minha parte favorita do jogo, cara.
É porque eu vendo, não jogando, vendo. Quase que eu chorei, cara.
Pô, quando você chega na cidade, assim, a primeira coisa que você vê é o caminhão explodido, né, cara?
O caminhão do começo do 2 lá.
Então, tá lá o caminhão e aí você começa a descer naquelas vielas que tem no 2 e sobe pelas vielinhas e tem o bequinho... E aí você vê o ônibus escolar que tá na frente do RPD, que é aquele ônibus que você consegue entrar dentro dele.
Passar por ele e tal.
Vai, e aí você olha lá, tá lá o RPD, cara. E o Leon olha e fala, porra, mas ainda tá de pé, hein, cara.
E aí ele abre o portão que ele mesmo trancou, cara.
Exato. Tá lá depois de 30 anos.
Aquela cena, não, essa parte é boa, essa parte é boa.
Essa parte é muito boa, e a hora que você começa a explorar dentro do RPD, pô, cheguei no RPD ali e tal, e aí quando você começa, ele fala com a Sherry ali e tal, vai salvar o jogo ali no negocinho, e aí você tem que dar uma exploradinha ali dentro, e a hora que você começa a entrar, começa a tocar a música do original, tá ligado?
Uhum.
Porra, velho, falei, caralho, mano, olha que foda.
E aí tem o baú e a máquina de escrever, logo no começo.
Tem o baú que, tipo, tá fudido, tem aquele interruptor que tem ali na porta, que você até pode mexer nele, mas não vai acontecer nada. Não faz nada,
a máquina de escrever tá escrito, eu duvido que ainda funcione.
É, e tem a mesa do policial lá, como é que era o nome do policial?
Marvin.
O Marvin. E aí tem o caderninho dele falando, olha, pessoal, o Barry vai buscar carne, tal pessoa vai buscar não sei o que lá.
Não contem pra fulano, pra ele não... não contem pro chefe Irons, pra ele não começar
ele a falar, ó, não sei quem vai buscar o refrigerante, que a gente não sabe se o Leon bebe.
É muito boa. E aí tem a plaquinha lá, me come Leon. Ah, não, welcome Leon.
Que isso, que delícia. O W tá virado no seu? Meu tava...
O W tava como se fosse um M.
O W no meu tava certo, cara.
Não, eu tava virado. Não, ele tá certo.
Tá certo.
Sim, ele corta e vira.
Isso. O cara virou o W. Ele falou, porra,
é porque, pô, a Capcom tirou justo o L, cara.
É, lógico, né? E aí você vai explorar e, cara, em todos os momentos que você tá explorando ali a delegacia, né? Porque...
É triste.
É o mesmo modelo do 2, né? Tipo, os caras não precisou fazer muito mais ali pra poder colocar essa delegacia. Então eu entendo que seja uma parte rápida, né?
Sim.
E, mas assim, primeiro que fica sempre na minha cabeça, cara, quando é que o Mr. X vai aparecer, né? Porque eu falei, se tem a delegacia...
Tem que ter o Mr. X.
Tem que ter o Mr. X.
Sim, claro.
E aí, cara, você tá ali explorando e você vai trombar com a Ashley, né, cara? Tipo, mais uma vez ali dentro da delegacia e tal. E ela tá lá conversando com o Zeno. Inclusive, é nessa a parte... Ashley,
não. A Grace.
É. Perdão, é Grace, né, cara?
Ela tá pela câmera, né?
Ela tá olhando numa câmera ali e tal, né? E vai rolar tipo uma espécie de flashback, que é um flashback pra uma dos clones da Emily dentro do orfanato lá.
Sim.
E eu acho que esse é o ponto mais baixo do jogo. Pô, assim, não é uma parte ruim assim e tal, mas o cara que é speedrunner chora nessa parte, né? Porque é muita parte que você tem que ficar se escondendo e aí vai e volta, porque é uma parte que você tá jogando...
É uma parte lenta, é uma parte meio... Ah, beleza, faz parte ali da história.
É, então, mas... tipo, é legal pra construir e tal, mas eu acho que se fosse a cutscene, talvez eu ficasse mais satisfeito, né? Sim. Porque ela não constrói nada... Quase nada do negócio ali. Tipo, a gente vai entender que ela realmente era um clone, né? Porque, tipo, se ela não fosse um clone, ela não teria morrido antes e estaria de volta agora, né?
Sim.
E que ela tinha vários outros clones, né? Que, tipo, mas é importante pra construir o Oswald Spencer, né? Que a gente vai entender depois ali que esse orfanato era uma das coisas que ele mantinha pessoalmente.
Uhum.
Dentro do orfanato você vai fazer ali umas missõezinhas e escapar daquelas crianças zumbis lá, né? E no final dessa parte do orfanato ali, vai ver lá as crianças lá, que tem vários fetos ali e tal, né? E ela vai mexer naquele projetor lá. Não lembro o que tem no projetor agora. Fugiu, o que que aparece no projetor?
Ela começa a ver, mas daí eu acho que o médico entra.
Então, mas ela mostra algumas coisas no projetor.
Não lembro o que tem.
Não lembro o que que era.
Não lembro.
Mas ela vai mexer lá no projetor, já vem os médicos ali e eu olho pra ela e falo, epa, isso aqui deu erro. Exterminar.
É verdade.
E aí, voltando pra delegacia, né? Voltando desse flashback.
Dois retornos legais ali, né?
E agora vai vir a grande surpresa, né, cara? Que é essa parte aí, cara. Que é, eu acho que eu nunca fiquei tão feliz de ver esse filho da puta antes.
Qual deles? Tem dois.
Não, o Mr. X, né, cara?
Achei que você ia falar do outro, cara.
Que outro?
O Tofu.
Tofu?
Eu não vi o Tofu na delegacia,
cara. Eu não vi o Tofu na delegacia.
Cara, diz que tem uma sequência, que você tem que subir primeiro na sala do Stars, aí checar a jaqueta do Chris e daí checar o boné da Jill. Aí vê aquela foto na mesa do Wesker que tem a equipe Alpha, e aí você desce. A hora que você desce, que você pega aquele corredor lá que vai pra aquela área dos leakers lá que tinha antes,
uh-huh.
E escuta um barulho esquisito assim. Aí ele tá no cantinho da janela, assim, com o bonézinho da Stars, tá ligado? Aí ele volta. E se você atirar nele, ele fica pistola. Ele faz uns barulhos, assim.
Eu nem vi essa parada. Eu vi que tem um quebra-cabeça que precisa resolver ali, porque tem tipo umas dicas do Barry lá na sala dos Stars lá, né? Até fui fazer esse quebra-cabeça aí, mas aí, tipo, meio que acabei indo direto pra parte onde aparece o Mr. X lá.
Ah, entendi. Pô, tem uma maleta. Você abriu a maleta?
Cara, eu acho que eu abri, cara. Mas eu não fiz esse quebra-cabeça inteiro, porque eu meio que fui direto pra essa parte
do... Entendi. É que tem uma maleta. Na sala do Wesker tem uma maleta. Ela tá trancada. E aí você tem que descobrir as letras lá.
Ah, não. A da Rebecca lá eu abri, cara.
Rookie
Rebecca.
Alguma coisa assim.
É.
Esse abre a maleta e tem os óculos do...
Sim, que do inclusive Wesker, lá, é um trinket pra botar na arma, né?
É, então... Aí tem isso, tem essa parte do Tofu aí. Tem muito mais coisa. Você dá um giro na biblioteca lá.
Não, é tristemente rápida essa parte. É, porque pois é. A parte que é menos interessante, que é a parte da cidade, ela leva 2 horas. E essa parte que eu queria poder estar mais na delegacia.
Sim.
Ela acaba tão rápido que é meio triste assim até.
Pois é foda. E aí você pega e aparece o Mr. X.
E aí, cara, aparece aquele filho da puta lá que eu falei, ah, finalmente, agora sim.
E o Leon solta 2 muito boas, né, que ele fala, eu me lembro de você. E o Mr. X taca ele na parede, ele cai gemendo e fala, eu me lembro disso também.
Nossa, ele dá um murro nele que ele gospe sangue, né?
Não.
Caralho, essa era...
A parte é boa.
Fiquei muito chateado porque ele não tem um chapéuzinho.
Não, é verdade, ele não tem ele um chapéuzinho.
Não
nada
tem
de chapéu.
Ele não tem o Fedora dele lá, cara.
É.
Porra, mano. O cara paga uns 100 milhões, a gente vai descobrir depois que custa 100 milhões 100 o Mr. X.
O Mr. X.
E eles não botaram um chapéuzinho Fedora nele.
Não.
E vem com um casaco...
É que é acessório, não é de fábrica, né, cara? É opcional.
Assim. Não, ele vem com um casaco que facilita a camuflagem, hein?
É, claro, é óbvio, né? O cara tem 3 metros de altura, vai se camuflar muito mais fácil com um casaquinho.
Você vai fazer uma pequena sequência ali de fuga, também scriptada, né? Ele te persegue um pouquinho ali, mas é tudo scriptado. Ah, não, é
tudo bem de boa, pra você sair da
delegacia. Não tem nenhum enigma pra você fazer ali, é mais um vai e vem mesmo.
E daí tem, na minha opinião, a parte mais triste do jogo quando você sai dali.
Pai da menina lá?
É, né, a loja de armas do Kendo.
No original, a mulher e a filha dele são infectadas, né?
Acho que é só a filha que aparece, a mulher não chega a aparecer, não lembro.
Acho que a mulher também é infectada, mas ele já mata ela também, né?
Ah, pode ser. Mas aquele crânio que tá lá, e um ver...
É que ele se matou, né?
É da filha, né?
Mas ele mata ela e se mata também, né?
Não, mas ele não mata ela e aí tem uma missão no 2 que é com ele.
Com ele?
Eu acho que no 2, se eu não me engano, tem uma missão que é com ele.
Não, não sei.
A noite, uma noite muito longa, um negócio assim.
Muito alucinante.
Quase isso. Mas você tem uma missão com o Kendo, quase certeza, no 2. Então, tipo, se você tem uma missão com ele, que é logo depois que a filha morre, você tem que sair dali... Não é o crânio dele, tá ligado?
É, eu lembro que você ouviu a hora que ele volta pra dentro, você só ouviu o tiro de bala, né, cara?
Então, aí ele mata ela, ele mata a filha dele.
Uhum.
E aí ele vai, tipo, agora tem que sair daqui. E aí tem, porque tem aquela missão da mina que tá no fanato de Raccoon City, ela não tem arma.
Isso aí é DLC, né? Isso aí não é do jogo base.
Não, do jogo. Tem duas missões. É duas missões. Essa mina aí, ela é uma mina, ela não é uma criança. Ela é já mais velha, assim, e pelo que parece, o Chef Irons abusava dela.
É, o Chef Irons era um cuzão.
Uma nova adulta, assim, meio que adolescente. E aí tem a missão do Kendo. Daí depois você libera o quarto sobrevivente também.
Eu não lembro dessa parte aí, não. Mas saindo ali da delegacia, você já vai ter um confronto, né? E é muito triste, que você fica tão feliz por ter visto o Mr. X aparecendo. E 2 minutos depois você já tem que matar ele. 3 minutos depois ele já tá morto.
E ele já te lança um míssil como se fosse um míssil com a mão e taca.
É muito bom essa, cara. E agora você vai ter que ir pra Ark, né?
É, e antes de você ir pra Ark, tem um boss ali meio conhecido. Não tão conhecido assim.
É.
É a Plant.
Pô, você vai descobrir que você precisa ir lá pro orfanato agora, né? E pra chegar na Ark, você vai ter que descer, né? Pô, o metrô de Raccoon City ali, e tem umas cavernas, e você vai encontrar a planta 42, né? Que é
igualzinha, bem parecida com a planta 42.
É a planta 42, inclusive. Tem documento dizendo que é ela, e ela, tipo, tem um documento que você encontra já dentro da Ark dizendo que a porta de serviço tal tá infestada com infestação de planta 42.
Né? Laboratórios da Umbrella sempre estão infestados com alguma planta.
É, porra, velho, vocês têm uma planta assassina tomando conta do negócio e ninguém faz porra nenhuma, não bota nenhum Roundup nessa merda ali. Né? Roundup. Porra, cara, bota um glifosato ali, cara, pra acabar com essa porra, velho.
É, não, isso é verdade.
Tem um troféuzinho aí que você tem que matar todas as plantas, né, que te atacam ali pra pegar o troféuzinho. E você vai ter mais uma boss fight ali na sequência já, que é com a plantona agora, a planta 42. E depois disso você vai chegar numa porta, tipo, uma gigantesca. Porta gigantesca de segurança máxima. Você só precisa apertar a manivela e ela abre.
É, realmente é uma porta gigantesca, só precisa puxar a alavanca.
Pois é, não entendo, parece um retículo de câmera assim, né, cara? Super transado o design da porta, né?
É, não, tem todo um giro, é 5 minutos pra porta abrir depois que você puxa a alavanca.
É, inclusive,
não precisa colocar digital, não precisa colocar íris, não precisa fazer leitura facial.
Se eu fosse a Umbrella, eu não ia vender armas, cara, eu ia vender portas, cara. Opa, aquilo ali, meu, é uma fortuna, imagina, manda instalar uma dessa na minha casa aqui.
Cara, é absurdo, cara, aquilo ali. Se uma de madeira grande já é cara, imagina uma daquela.
É, e você chegando agora, entra ali dentro dos laboratórios da Ark, mais uma vez é um cenário bem desinteressante.
Aquele cenário normal de
e, tipo,
laboratório
assim,
da Umbrella.
Mas com os laboratórios da Umbrella antigos, eu achava mais interessante. Ali parece, sei lá, um cenário de Star Wars, tudo branco, meio...
Voltando porque ele tem um problema com Star Wars, né?
Pois é, meio... Eu acho muito, muito pobre esse laboratório ali. Então, sabe, tipo... Não é meio... Não é ruim, assim, mas não tem nada de interessante, assim, nesse laboratório, né? Você vai dar uns rolês lá dentro, lá, vai aparecer uma força especial ali, né, que é...
Essa parte aí também foi bem Resident 6, né?
Ah, Resident Evil 4 isso aqui, onde aparece...
Força especial? É.
Batalhazinha atrás de cover e falando que há inimigo que atira.
É, é batalha contra humano, né, cara? Tudo bem que você tá invadindo o lugar dos caras ali, mas é meio... É muita ação.
É, eu não gosto muito dessa parte aí com essa batalha, que, tipo, felizmente é uma batalha... Bem rápida, né? Mas não gosto muito desse trocação de tiro ali. Passando por essa parte, você vai ter um confronto ali, tipo briga de faca com um dos soldados de elite, né?
Que é o Hank.
É o Hank, só que ele é muito faceiro, né? Ele fala, a gente tá mandando reforço, né? Relaxa que eu resolvo.
É, mas é que o Green Reaper é o Green Reaper, né, cara? Ele realmente é foda.
É, e tomou uma facada ali, perdeu a cabeça.
Mas...
É porque o Leo é muito mais foda.
Eu não tô falando que ele é mais foda que o Leo, tô falando que ele é foda.
É,
o Leo é muito foda.
Até o Leon fala, né? O bicho aqui foi barra pesada. Nada, né?
Ah, não é fácil.
Você tá falando, né, cara? Quem sou eu pra dizer, né?
O Hank é foda.
E aqui ele vai cobrar de você as suas habilidades de parry, né? Que essa briga é basicamente usar o seu parry contra o inimigo ali. Não tem
como. E não adianta você atirar. Você atira e ele desvia.
Não tem como dar tiro, não adianta usar granada, não tem o que fazer, cara. Aqui o negócio é dar parry e machadada.
É, ele também.
Ele... Pois. É, ele vai tentar usar a arma ali às vezes. Se você deixar ele se afastar de você, a hora que ele solta o gás dentro da sala ali, você corre o risco de tomar uns tiros. Mas é bem simples de você perseguir ele, porque ele vai correndo abaixadinho. Você vai na bota dele, dá mais umas machadadas e é uma luta rápida, né? Mas é uma luta divertida. Eu achei um dos bosses gostosos de matar. E aí, depois disso, né, como diz o Leon, é hora de conseguir umas respostas. E você não consegue nenhuma resposta agora.
Você tenta, né?
É, você vai ter ali um confronto com o Zeno pela primeira vez e ele é o Albert Wesker e tudo de novo, né? Desviando de bala.
Só vermelho.
É o bichão. Ele vai revelar agora pra vocês aí que a chave pra conseguir abrir o projeto Helps é uma senha que só a Grace sabe. Mas ela não sabe.
É, ela diz que ela não tem a mínima ideia. E o Leon faz todo um esquema pra saírem dali e eles caem lá no lixão e vão e vai pra lá e vem pra cá pra eles falarem, não, vamos voltar lá em cima onde a gente tava.
É porque agora o Leon, ele tá sofrendo com a infecção dele, né? A infecção dele tá chegando no estágio crítico ali. Ele até desmaia quando eles caem lá no lixão lá. E quem vai assumir agora é a Grace, né? Ela vai ter que dar um jeito de mexer uma espécie de guindaste de lixo que tem ali.
E tipo o garro do Toy Story.
É, o garra. E aí ele dá tipo um boost pra ela ali e vai começar essa parte ali que finalmente você vai ver um inimigo diferente, que são os lambedores.
Ou não, né?
É, eles chamam de carnifices, né?
É.
Eu chamo de lambedor.
Não é um inimigo diferente, né? Diferente ali.
É, diferente pra esse jogo, né?
É.
Mas cara, é a arma da nostalgia eles estão usando aqui, né?
É.
Você vê um inimigo, você não sente medo, você sente felicidade, né? Fala, olha só!
Que legal esse cara.
Lambedores, cara. Como você já jogou todos os outros Resident Evil, como eu, você sabe que o jeito de você lidar com lambedores é você não fazer barulho.
Isso, mas a Capcom colocou vidro quebrado no chão.
No chão, né?
Genial.
E assim, é bem, bem fácil de lidar com esses lambedores aqui, tipo... Tem...
Ah, não, a Grace faz uns bagulho ali que ela mata de primeira, né?
É, você pode fazer o pote de ácido, mas sendo bem sincero, você não precisa de nada disso. Na verdade, você só passa correndo e vai embora. Na verdade, é bem, bem tranquilo você só passar no gás ali. Até tem uns containers que você abre ali, cara, que aqui dentro tem um pack pra você aumentar o espaço da Grace. Mas daqui 2 minutos vai acabar o jogo. Pra que eu vou pegar essa porra?
É.
Pô, a primeira vez que eu joguei, obviamente eu peguei tudo que dava, né? Tentei matar todos os bichos. Infelizmente, não tem ácido suficiente pra matar todo mundo. Tem uns que ali você vai ter que lidar só desviando mesmo. E aí você abre todos os containers, aí você fala, deixa eu abrir esse container aqui pra ver se tem alguma coisa. Aí tem um zumbi lá dentro. Tá? Aí
tem agora, é verdade, tem
um agora tem uma porra de um lambedor e um zumbi, cara, pra te atazanar nessa porra. Mas passando dessa parte aí pra fazer, você faz uns quebra-cabeças bem simples ali, que é só pegar duas bolas. Pega duas bolas e leva até uma porta lá.
E libera o guindaste. Era a passagem pro Leon.
Não.
Chega no side controle, né?
Não, tô falando já do final dessa parte aí, já, né? Mas enfim, tem.
É, não, mas que daí você libera a parte pro Leon, aí o Leon vai.
Não, é que, tipo assim, você sobe, primeira vez você sobe lá, daí você passa por esse bagulho, pega uma chave, aí você volta lá embaixo e liga o guindaste, daí você libera pulinho. E aí você pega uma outra chave que você vai poder abrir duas portas. Verdade. E aí essas duas portas...
É muito vai e volta essa parte.
E aí cada uma dessas portas que você abre vai ter uma bola, uma vermelha e uma branca, né? E daí você vai abrir a porta final ali, que é o último enigma que você vai fazer com a Grace, bem, bem painha. E aí agora ela vai chegar numa sala que tem uma televisão lá e uma entrada de disquete ali, né? Um disco flop 3.4 ali.
Esse dali é um disco flop um pouco maior, eu acho.
É. E é um disco que ela recupera lá atrás.
Lá no hotel.
Lá! Na PQP lá, cara, no começo do jogo, que foi a mãe dela que deixou atrás da...
quadro.
Do quadro. E vendo esse vídeo aí, e vai ter as maiores revelações do jogo todo.
Grace é adotada. Spencer entregou a Grace pra Alice.
Na verdade, a gente vai descobrir que a gente suspeitava já que a Grace seria um dos clones da Emily ali, né?
Sim.
Mas na verdade não, né? Na verdade ela era uma criança normal, que ela foi adotada pelo Spencer como uma forma de redenção, né? E uma das formas de redenção que ele... um jeito que ele tava tentando se redimir era justamente criando esse Elps, né? Que... até então ali a gente não sabe exatamente o que é, mas ele diz que é também uma das formas de redenção. E a chave para poder desbloquear esse Elps aí seria essa menina, que ela entrega como... ele entrega pra Alissa, pra ela criar ela, né?
E aí aquela parte de clones da Grace é tudo uma mentira, não serve pra nada. Já era uma parte de gameplay ruim, de repente ela vira uma parte de gameplay que não vale
de nada. É uma parte de gameplay que não tem propósito nenhum, cara. E eu digo mais, cara. Eu digo que não teve nenhum propósito nenhum na história toda. Porque todos os ganchos que foram colocados não eram nada.
A não ser que, como eu pensei em um momento, que a Grace ainda assim seja um clone. O clone, ele tem todo o desenvolvimento dele, desde pequeno até... E talvez ela seja o clone principal, o ponto principal da onde saiu os clones.
Talvez as crianças sejam clones dela, né?
Mas talvez aí, nesse caso, não sei se a cronologia bate. Talvez bata.
Talvez bata, porque a Grace, ela deve ter os seus 20 anos ali, né? E já é analista da FBI, caralho, que carreira boa,
não,
mas né?
Se ela tiver os 20 anos, então quando rolou o Outbreak com a Alissa, ela tinha...
Outbreak foi em 1998.
Não, então ela não tinha nem nascido.
Então, só que
a parte do...
a entrevista com o Spencer é depois de 2004, quando a...
só que a
Umbrella já tava fechando.
Não, tudo bem, mas a parte do orfanato é em 1990. 8 anos antes do 2.
Sim, mas nada garante que a entrevista foi feita no orfanato.
Ah, mas se foi a parte do orfanato que aparece o clone foi em 90, não tem como o bebê de 2004 ter sido o primeiro.
Ah, então, realmente, você tem razão.
São 14 anos antes. É.
Então, a Grace, ela foi entregue ao...
ou ela foi,
a
tipo, vários trabalhos de clone até chegar nela, entendeu?
Talvez seja o caso.
Não, beleza, aí fica.
E aí, ela recebe ali a Grace, que cria ela como uma filha, né? Você vai criar ela como filha, e ela nunca vai revelar esse segredo pra ela, porque ela morre, mas ela deixa esse vídeo ali, né? Que é o vídeo que ela podia ter resolvido todo o Resident Evil com uma simples conversa com
ela. Todo Resident Evil...
cara, bastava uma conversa rápida ali e falar a verdade, né? Falar, você é adotada.
É,
Você vai descobrir através desse vídeo aí, ela vai deduzir qual é a senha pro Elps, porque eu mesmo não consegui deduzir nada do vídeo.
Não consegui deduzir nada.
Do vídeo eu deduzi que ela era adotada, né?
É o ponto que você
consegue deduzir. Mas a senha eu não sei qual foi, ela descobriu, eu não.
Que daí, o que que rola? Daí você tem a parte com o Leon ali, que o Leon tá fudido, você passa e tal, não sei o quê.
E aí ele te induz muito
a fazer uma coisa. O Leon, ele te induz demais, tá ligado?
É, ele fala, né, não, tem que acabar com o Elps, né?
É, ele fala, cara, se nada der certo, mano,
você destrói me tudo, promete, tá, se eu morrer, você me promete que você vai acabar com essa porra.
Então, ele até te induz, mas tipo assim, como é que você tá vendo que ele não tá morto? Porque...
Mas aí que tá, ele fala, se eu morrer, você vai acabar com essa porra. Por quê? Porque o jogo quer que a primeira escolha que você faça é...
Destruir
o Elps. Você vai passar por um monte de combate com uma caralhada de lambedores aqui, que é bastante.
Não, na coisa. Parte do Leon, os caras colocaram todos, né?
Nossa, e assim, tem até um troféu de você cortar a língua do lambedor fazendo um parry na lambida.
Se fizer um parry na língua aqui... Voltamos àquele ponto que dá pra fazer parry em tudo.
É, então, você pode fazer um parry na lambida e aí ele corta a língua do lambedor, você ganha um troféuzinho aí. Tem muito combate nessa parte e os lambedores, eles são bem, bem catonildo, assim.
Bem lambedores.
Eles são muito resistentes. Nossa, que os inimigos resistentes da porra, velho.
Ah, cara, mas eu acho que eles ainda assim não são... Os do 2 são pior.
Ah, com certeza, né? Os do 2, assim, você não queria alertar.
É.
Os não queria alertar de jeito nenhum.
Sim.
Aqui, você, quando joga com a Grace, é esse caso, você não quer alertar eles. Mas quando você tá com o Leon, você não tem muita escolha. Você tem que descer bala nele. Até porque você tá cheio de bala e você quer descer bala mesmo. Pra você matar um, cara, tipo, no modo casual, você tem que dar 5 tiros de 12 num deles. Né?
Uhum.
Esses lá descarrega 2 pentes de metralhadora pra matar. São muitos deles, tem tipo a última cena antes da cena final ali, né, tipo o último combate. Tem, sei lá, uns 4 no teto e vem vindo mais gente, mais monstro do duto de ar. Cara, se eu fosse engenheiro da Umbrella, eu nunca faria duto de ar do tamanho que dá pra passar um bicho daquele tamanho. Porra, velho.
Dá pra passar um bicho.
Faz um duto de ar pequenininho, cara. Faz um duto de ar que dá pra passar um ser humano, velho. E, porra, essa briga aí é foda.
É, não, é verdade. E aí o Leon começa a acabar, né?
Ele vai estar apresentando os sintomas ali do T-Vírus, que ele já tava com sintomas desde o começo do jogo, mas agora afeta a gameplay, né?
É.
Enquanto você tá ali no meio da briga, ele...
Aí começa a ter uns... A tela fica azul e toda zoada.
Ele tá sofrendo muito ali, né? Ele vai acabar desmaiando numa das salas lá que ele desce no elevador ali, desmaia na sala lá. A Grace agora, a gente pega o controle dela de volta e você vai até lá falar com o Leon e vai dar início à sequência final do jogo, que é justamente onde você vai tomar a decisão ali, né? Que vai ter umas... cutscene com o Zeno, ele até fala assim, né, tipo, a Grace fala, se eu fizer isso aqui, você poupa a vida dele? Poupo, é, e você tem que tomar, e você tem que tomar a decisão se você vai destruir a Elps ou libertar a Elps, né, o sistema ali, se você acerta a senha, ele libera a Elps, se você erra, você destrói ela, né? É assim que foi feito o sistema pelo próprio Oswald lá. Eu fiz a escolha certa, porque a primeira escolha é a escolha de destruir a Elps, porque todo jogo até esse momento te leva a destruir a Elps.
É o que ele fala.
Nesse primeiro momento eu escolho. Aí se comprova a primeira teoria que eu falei lá atrás no podcast antigo, que é o Leon morre. E ele de fato vai morrer aqui, cara. Se você tomar essa decisão...
Final, porcaria.
Você vai sair vivo e tal, a Grace sai vivo e tal ali, o Zeno também, e a Elps é destruída, mas o Zeno fica muito pistola e desce um tiro no meio da cara do Leon que mata ele definitivamente.
E aí acaba.
Fim. Não tem luta final, não tem boss, nada. Não tem corrida, nada. Acaba o jogo e é final. E eu tenho certeza, cara, que tem muita gente que vai chegar no final do jogo... vai ver esse final e não vai jogar de volta.
É, isso provavelmente.
Eu tenho certeza absoluta que vai ter uma galera que vai chegar no fim desse jogo e falar, nossa senhora, que final broxa.
Morreu, morreu mesmo, nossa. Ela não sabe fazer final.
E é. E aí não vai voltar, cara. Tenho certeza que vai ter gente que vai fazer isso, cara.
Vai, claro que vai.
Mas acabando ali esse final, você pode imediatamente voltar pra cena antes da escolha. Você pode fazer a outra escolha agora, que seria libertar a Elps, né? E quando você vai libertar a Elps, Leon fala, tá maluco, mulher? Falei pra destruir?
E o Zeno fica todo feliz.
Zeno fica felizaço. Quem vai aparecer ali, na verdade, ali o Victor aparece, né? Que a gente tá esquecido dele já. Ele aparece, né? E a gente vai finalmente ser esclarecido que, na verdade, o Elps não é um vírus de controle da mente, né? Ele era, na verdade, um
antiviral.
Antiviral, não, não é nem antiviral, né?
É o antivírus final.
É, tipo, ele não é um. Pô, é que ele não é nem vacina, né, cara? Ele é um bagulho pra destruir as armas.
É, ele acaba com as armas biológicas.
Pô, é um negócio assim que é feito pra acabar com armas biológicas, né? E aí, quando o Victor ele vem pra esclarecer isso ainda melhor, ele comprova a minha segunda teoria. E é justamente a liberação do vírus na Terra, que seria justamente o fim do equilíbrio do governo global, que já está sendo controlado pelas armas bioterroristas, e agora ela teria desequilibrando completamente os governos e destruindo a Terra.
Não sei se ele confirma isso, mas...
Confirma, ele fala.
Ele só fala que ele liberou a anarquia.
Ué, ele falou com todas as palavras. Não tem dúvidas com relação a isso. No fim do dia, eu estava 200% certo, cara.
Quase. Não vamos ser tão... Não vamos acelerar tanto, assim.
Não, é muito certo, eu estava realmente... Até me assusta, às vezes.
É, eu também me assusto.
E agora, finalmente, você vai ter uma briga com o boss, né? Porque o Zeno, ele pega a Elps e injeta nele mesmo. E ele automaticamente é curado ali da...
Perde todos os poderes.
Perde seus poderes. A Grace, ela injeta um no Leon, que também é curado. Agora ele é salvo. Vai acontecer agora a briga final. Porque, na verdade, Victor, na verdade, ele se revela como um projeto Nemesis, né? Ele mesmo se transformou ali num...
Arranca o jaleco e fala, eu sou o Resident Evil.
Na verdade, quem fala isso é o Leon, né?
Ah,
foi mal. Ele fala, cara, pode deixar comigo que eu sou o Resident Evil.
Muito bom.
Ele, na verdade, é um projeto Nemesis, né? Ele se transformou num Nemesis. E agora você tem que enfrentar o verdadeiro boss final com o Leon, dando todas as armas possíveis que você tinha juntado até agora e a meia dúzia de bala da Requiem que você forjou durante todo o jogo.
A meia dúzia. É, agora é hora de usar tudo que você tem, né?
E você vai precisar agora fazer ele dropar aquela belíssima bazuca que ele tava segurando ali pra dar um tiro nele, né?
Podia ter uma sombra, né? Jogando a bazuca pra você.
É, né? Aí seria demais, né? Seria a Claire daí, né? Porra, cara, ele nunca apareceu de repente do nada a bazuca. Ela não pode, ainda tá muito velha já pra poder fazer Resident Evil nessa altura do campeonato aí.
Ah!
Não, não, ela, porra, vai ter quantos anos?
48.
Entra? Quantos anos você acha que a Ida tinha quando o Leon tinha 20?
20.
Ela devia ter uns 25 já.
Ah,
8.
Ela tá com 53.
Não, porque o Leon tá com 50 agora.
Não, o Leon tá com 48.
Então, nossa, então ela teria 60 anos, meu Deus.
Caralho, você é muito bom de matemática. Pro obrigado. Engenheiro tá, ó.
Obrigado.
Matemático mandou um abraço.
Não, é que aí que tá, né, cara? Depois dos 50, mano, é maracujá de gaveta, automático, né?
Tá louco?
Imagine, cara, ixi, fumando ainda, nem fudendo, cara.
Fumando ainda.
Não, a Ida se aposentou faz tempo já, agora ela tem uma quitanda lá no Japão.
Tem uma quitanda.
Ela é a tiazinha que vende doce na quitanda.
Entendi.
Isso. Bom, briga final agora com o monstro gigante clássico de Resident Evil. Estoura a bolha de pus, desvia tentáculo gigante com seu machado, enquanto nem se mexe. E finalmente chegamos ao fim do jogo, né? Vai ter agora a cutscene final, onde a gente vai ver que a Grace, ela tá desesperançosa, achando que vai acabar ali, que eles não vão conseguir escapar.
E o Leon senta do lado dela, desesperançoso
Leon,
também.
Finalmente ele entende que ele vai morrer na escuridão. sozinho. Mentira, não tá sozinho.
Tava junto com a Grace.
Mas quem aparece pra salvar o dia?
Não é ninguém que você conhece.
Exato, cara.
É só uma mensagem.
É a Bis SAA, cara, que foi mandado pelo Chris. É. Ele só não foi porque ele tava muito ocupado, cara. É,
ele tava fazendo alguma coisa com a Jill.
Não, ele é com a Claire nesse caso aí, né?
Não, a Claire é irmã dele.
Cara. É verdade, o Eris Jill nesse
caso. É, então.
O que será que o Jill estava fazendo nesse lugar? É, mas a BSAA aparece e milagrosamente salva eles ali. E agora o jogo vai pro seu prólogo.
Prólogo.
Vai ter uma mensagem ali, o Leon vai falar com a...
Grace?
A Grace não, com a moça lá do Sherry.
Falar que tem uma
vacina. Ele fala, olha, tem uma vacina, que eu tenho uma pra você, vai sobrar a vacina aqui, apesar de ter poucas vacinas ali. Ele
vai usar em todo mundo que nós conhecemos. Isso. E as outras pessoas que se...
O resto do equilíbrio global que se dane, tá ligado? Ele vai mandar pra ela essa vacina. A Grace, ela foi lá tomar um café na ambulância.
E aí o Leon fala pra Grace que tem como salvar a Emily.
Ah, é verdade.
Ele não acertou esse... nenhum ponto vital.
Olha, eu não sei você, mas quando eu estava atirando com o Leon,
eu só
acertei na cabeça, velho.
Só acertei ponto vital.
Eu tava lá fuzilando lá e eu não mirei, cara, em pontos não vitais, cara. Eu mirei na cabeça mesmo.
É, então.
Ah, então. É, mas pulando essa parte aí, agora chega na cena final do jogo, onde você vai ter o Leon ali levando a vacina pra Sherry e também lá pra Emily. E vai ser resgatada agora, né? Sabe Deus como, apesar de ela ter sido atingida na cabeça várias vezes.
Pelo menos por você.
Pelo menos por mim. Acho que todo mundo atinge ela na cabeça, né?
É
muito grande a cabeça, aquele moço. Não, é gigante. Tem como.
Não tem como errar.
Não tem como errar, cara. É impossível. E é engraçado que essa cena fica em primeira pessoa, né, cara?
É verdade. Essa
cena obrigatoriamente ele deixa o Leon em primeira pessoa ali pra você atirar. E depois disso aí vai começar o prólogo do jogo, que é justamente a discussão do...
chefe da Grace.
Vai passar, acho que é a cena pós-crédito. Na verdade, acho que é o prólogo, né? Na cena pós-crédito ainda. Mas o chefe da Grace vai pedir o relatório pra ela. Ela vai estar agora de volta no cubículo dela fazendo um relatório. E
falando com o Leon.
Ela fala com o Leon, né? Que ela tá ensinando a Sherry a escrever de novo, que ela já sabia escrever, agora ela tá escrevendo de novo. Agora ela vai levar um relatório lá pro chefe dela, que é um relatório que você pode ler dentro do jogo, depois que acaba o jogo. E nesse relatório você vai descobrir que o Zeno, na verdade, era uma pessoa que trabalhava pra Conexões, que é a mesma organização terrorista responsável pela Evelyn do Resident Evil 7, que fazia... era ativa lá como uma... organização terrorista. É, da onde que ela tinha essa informação, eu não sei.
Mas
ela tira, porque afinal de contas ela é analista do FBI, eu não. Não se sabe de onde ela tira todas essas informações aí. Uma coisa que ela comenta também é que a Conexões, ela manipulava o governo americano, e ela já manipulava o governo desde a época que eles mandaram um míssil para Raccoon City, e naquela época o Oswald era o cabeça da Umbrella, e eles usaram ele como um bode expiatório justamente para pegar todos os ativos da Umbrella depois que ela faliu. E eles tomaram o controle da Umbrella ali nessa época, inclusive das instalações da ARC, que é onde ficava a Elps na época. Ah, uma coisa que eu não comentei da primeira vez, cara, é que a Conexões, ela já, desde essa época, ela já tinha controle do governo americano. E a DSA, que é a agência que controla, que é onde o Leon trabalha, é uma agência que trabalha pro governo americano.
Ah, então, mas tem uma pira, uma outra parada da Conexões, acho que a Mia trabalha pra Conexões.
A Mia? A Mia é uma fodida, cara.
É, mas eu acho que ela trabalha pra Conexões também, se eu não me engano, tem alguma coisa assim.
A minha, é verdade, ela tava lá pra pegar... Ela se fingiu de empregada doméstica, coisa assim, né?
É, pra pegar informações lá, um negócio
pra conseguir assim. Coisas pra conexões, né?
É.
É verdade, você tem razão. E ela tava envolvida já... A conexão já tava envolvida desde o Resident Evil 7, né? Mas o desfecho final do jogo aqui é justamente entender que quem é o responsável pelo laboratório ali, inclusive pela pesquisa do Victor, que quem financiava tudo isso era a Conexões.
Isso.
Pra finalizar ali essa parte do... Pra finalizar o jogo, depois disso a gente vai ver uma outra cena, que é uma cena pós-crédito, que é... são soldados da BSAA, aparentemente. São soldados da BSA que eles estão recuperando alguma coisa na ARK, né?
Que até... Quando aparece o quê?
Então, que eu até comentei da outra vez, que a gente já tinha visto que a BSA tem envolvimento com armas biológicas, né? Bioweapons, desde o Resident Evil 8, e agora a gente tá vendo mais uma vez o envolvimento deles com alguma atividade suspeita aí, que vai ficar em aberto aí até o Resident Evil 10.
Eu espero que seja Claire.
Mais uma vez, quais são as suas teorias pro Resident Evil 10?
Não, eu não tenho teoria pro Resident Evil 10 ainda.
Então, eu também não tenho uma teoria pro Resident Evil 10, mas eu espero que seja a Claire.
É isso aí, entendeu? É a minha esperança.
Mas não vai ser a Claire, cara. Infelizmente, não vai ser.
Não vai ser a Claire, você não sabe.
Vai ser o Chris Redfield.
É bem possível, mas tem o Chris, deve ter a Claire.
Não, vai ser só o Chris mesmo, cara. E agora ele vai estar envolvido com armas terroristas. É aquela história, cara. Se você não morre herói, você vive o suficiente pra virar vilão.
É.
E agora ele vai virar vilão. E aí, quem vai aparecer pra salvar o dia?
O Leon.
Pede do Wesker.
Tá, beleza.
Vamos lá, cara. Qual que era a tua nota pro jogo?
Minha nota pro jogo é 9. A nota pro jogo é 9.
Por quê?
Ah, não sei. Eu gostei dele. Eu não joguei, mas eu gostei. E eu acho que se eu jogar, e eu acho que eu vou jogar talvez aí nos próximos semanas, talvez.
Ô, louco.
Talvez ela aumente ainda. Eu gosto. Gostei dele. Apesar da história não ser aquela profundidade de uau,
uau,
e ter muita ação, eu gostei dessa mistura do terror junto com ação, assim.
Ok.
É legal.
Muito bem. Pro meu lado, eu só tenho elogios a esse jogo. Acho ele incrível, bro.
Não minta.
já falei antes que eu acho que a história desse jogo aí, ela não tem cabimento nenhum. É uma história muito louca. Não acho uma história boa. Não gosto da mistureba que eles fizeram nessa troca de contexto o tempo todo. Eu acho genuinamente ruim. Mas, assim, a parte da Grace, ela é simplesmente fantástica, assim. Eu adoro o jogo, inclusive eu jogo esse jogo todos os dias, desde que ele lançou.
Não gosto do jogo, não gosto da história, não gosto do ter gasto.
Cara, eu gosto...
Ter com o jogo.
Assim, a parte da Grace, cara, eu acho incrível.
Gosto de jogar o jogo.
Acho incrível, cara, a parte da Grace. O sentimento que eu tenho desse jogo é o contrário do Alan Wake, cara. É o jogo que... Alan Wake é o jogo que eu jogo pela história e não pela gameplay. Aqui eu jogo pela gameplay e não pela história.
Ah, entendi.
Entendeu, cara? Que o gostoso é jogar o jogo. Dar tiro nesse jogo é gostoso. Você coletar as coisas é gostoso. Dentro da, assim, da parte da Grace ali, eu acho sensacional, cara. Principalmente a parte do hospital. Acho maravilhosa. E, assim, jogar com o Leon também não é ruim. Mas não é o que a gente espera muito do Resident Evil, assim, né? Se eu pudesse escolher...
Ah, não é o que você espera do Resident Evil, mas é o que você espera do Leon.
Se eu pudesse escolher, eu escolheria jogar só com a Grace. Mas, como não dá pra escolher entre terceira pessoa e primeira pessoa, eu vou ter que dar uma nota 7,5 pra esse jogo aí. E provavelmente essa nota vai cair nos próximos dias. Não, brincadeira. não, eu tô satisfeito com o jogo. Eu acho ele um bom jogo. Eu acho que ele vale cada centavo, assim. É gostoso. E estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pauta Vindo. Com isso, eu me despeço. Eu sou o Renan e acompanhado, como sempre, aqui do...
Guilherme.
Ficamos por aqui. Obrigado se você ouviu até agora e até mais.